pra acelerar o inglês, né, cara? Em vez de.
Mas é por humor, porra.
Ele não tá. Ele não tá vingado, ele tá vindicado. Ele não tá gravando.
É apenas
ele tá humor. Recordando.
É hashtag humor e piadas.
Você tá falando.
Humor e piadas de lojinha.
Você tá usando Realiza também?
Realiza é muito ruim, né, cara? Nossa senhora. E quando os jovens falam. Quer falar fucking alguma coisa? Fala. Fodendo essa cadeira, sabe?
Cara, eu odeio.
Sim,
fodendo
alguma coisa.
Jovens.
Coisa, isso não existe, cara. Isso aí seria o.
Caralho, não, vai pro Twitter, Felipe, porra.
Todo mundo tá falando assim, tipo, porra, me passa essa fodendo caneta aí, cara.
Ah, mentira, isso aí é robô do
Twitter que fala. Não é robô, fala, não, porra. Cara. Gente, o pessoal tá falando tudo assim. O jovem fala assim agora, cara.
Eu até se dou fé.
Ah, não.
A tristeza do Felipe.
Que tristeza. Como diria eu.
Não, calma, gente. Que eu vou ganhar na loteria. Vou comprar Tijuca. Não, vou comprar Tijuca. Isso vai estar proibido na Tijuca Independente. Você pode ter certeza aí que...
Tu sabe que... Eu vou dar dados aqui. 80% da Tijuca votaram no Bolsonaro, né?
Então, na Tijuca Independente, 80% da Tijuca Independente será banida da Tijuca Independente.
Executada. Quando eu comprar.
Vai tudo pra Barra.
Vai tudo pra Barra da Tijuca e vai ter a grande guerra Tijuca e Barra da Tijuca pra anexar a Barra da Tijuca.
Um muro no final do Alto da Boa Vista, lá no Itaiangá, ninguém passa pra lá e nem pra cá de volta.
Não, a gente vai anexar a Barra da Tijuca e jogar essa galera toda lá pra Jacarepaguá.
Pô, mas Jacarepaguá é longe pra caramba, cara. Ninguém vai lá.
Então, por isso que a gente tem que ir pra lá.
Ah, tô falando pro Matheus aí, ó. Ninguém vai lá.
Mas o que é pior? É Jacarepaguá ou Niterói?
Porra, Jacarepaguá.
Niterói é uma merda, cara.
Eu acho que é Niterói. Niterói, porra, é literalmente...
Niterói é maneiro, maluco. Porra.
Não, a melhor coisa de Niterói é ver o Rio, porra.
Não, Niterói é legal. Já quero pagar que tem porra nenhuma lá. Tem o Castelo Vinho.
Tem agora...
Pô, tem o autódromo lá.
Quatro shopping centers agora no Jacarepaguá.
Tem autódromo. Tem o Projac lá no Jacarepaguá.
Tem.
Agora não é mais Projac, né? Como é que é o nome agora que eles falam? Né?
Projac.
Não. Projac era quando você era global, que você trabalhava lá.
20 anos atrás, quase 20 anos atrás.
Você foi no quarto do porra lá?
Não, eu sou de Deus, pô, você não sabe disso.
E você foi na festa do Wolf Maia? Foi?
Não, do Wolf Maia não.
Olha, sobre festas da época da Globo, a gente conversa.
No tipo offline, assim, do Wolf Maia não, mas já fui em festas da Globo. Já.
Sei muito bem como que você conseguiu a sua vaga lá.
Isso, não explana não, explana não. Explana não.
Na época o Léo era gatão, né? Usava franja.
Como assim na época?
Agora ele tá tudo velho.
O velho gato. Senhor gato, cara. Um velho gato.
Cara, um velho gato.
Envelhecendo como um vinho, sangue de boi.
Mas a gente tá velho mesmo, né, cara? Sabe o que tá acontecendo? Tipo, o.
Não, não vai falar das suas funções sexuais aí, não, por favor.
Não, pelo amor de Deus, né? Não, né? Deixa pra depois do podcast. Não, mas o meu filho, cara, mais novo, de 2 anos, toda vez que ele vai sentar em alguma cadeirinha, em algum lugar, ele vai assim, ó. Ai! Aí ele me. Por que eu fico fazendo isso? Eu tipo, levantar
ele. Não, o gemidinho pra sentar e levantar já é. Tá presente já, minha vida já
tradicional já, tradicional, não dá pra...
Porra, eu fiquei, hoje é quinta, eu tava desde sábado com as costas travadas, cara, que lance de não conseguir levantar, sentar direito, porque deu uma ziquezinha nas costas. Tava tudo engraçado.
Ziquezinha nas costas é foda, cara. Já é padrão.
Eu já dei ultimato já pra pequena Helena. Ela tá numa. Depois a gente vai no mercado, cara. Puta que pariu. Ela fica no carrinho um bom tempo. Né? Ela fala que cansei do carrinho, papai. Eu quero andar. Aí põe ela fica andando, né? E aí você tem que ficar cuidando. Oh, vai bater ali, cuidado, carrinho. Oh, não, não puxa, não mexe nisso aí. Blá, 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 blá.
Sai correndo.
Não, ela não corre, ela é de boinha. Mas tipo assim, porra, a criança tá sempre fazendo merda, né, cara? Sempre mexendo onde não deve, puxando as coisas, derrubando. E aí a gente fica na fila, ela fica entediada, né? Porque daí não tá andando, tá parado na fila, né? Aí ela fica, colo, colo, colo. Eu falo, não.
Puta, aí, eu não tenho uma idade no que não dá com mais.
5 anos, eu falei, já passou a sua época de colo, já. Não dá mais, não. Porque ela tá imensa, né, cara? Porra, colo. Aí eu falei, agora é você que tem que segurar o papai no colo. Aí eu
me pendurei. Aí se jogou em cima dela.
Eu me pendurei e fico falando, colo, colo. Ela falou, não, papai, para. Papai,
tá, criança. Para. Criança com as duas pernas gessadas até a roxa. Que o cara, porque ele se jogou na criança.
Aí funcionou, viu? Ela não pede mais colo agora. Porque se ela fala colo, eu falo, não, eu quero colo. Aí ela para. Era igual quando eu levava ela pra escola, né? Aí chegava, tipo assim, na esquina da escola tem uma casa que tem uma árvore, assim, um pé de pitanga, né? Que fica pra fora do muro, assim, na rua, né? E aí fazia sombra ali, né? Aí a gente sempre dava uma paradinha naquela sombra, né? Aí ali ela falava que era a árvore do colo, porque ela falava que tava cansada, assim, eu tinha que pegar ela no colo e levar o resto, assim, que não é muito, é uns 100, 100 e poucos metros, levar ela no colo até a porta da escola, né, cara? Tipo. Aí aquela, ela chamava da árvore do colo, né? Aí, um tempo pra cá, começou a parar, né? Eu começava a falar, não, a gente tá atrasado, vamos andando. Aí não parava mais na árvore do colo, né? Aí sempre falava que tava atrasado. Daí ela falava, aí ela pescou, ela falou, papai, toda vez que a gente chega na árvore do colo, você fala que a gente tá atrasado.
Não dá mais,
cara. Chega lá, garota, fica uma meia hora antes de começar a aula, sentada no pátio do colégio. Mas eu não tava atrasado.
Ai, que porra é essa?
Ah, mas esse do tô atrasado é, funciona, sempre funciona. Principalmente eu coloco o celular pra despertar. Aí fala, aí, ó, tá despertando, vamos, tô atrasado.
Puta, o truque do celular, cara, como funciona, né? E é tão legal, porque. Pô, de vez em quando eu boto meu filho no banho, né? Aí tipo, tá tomando banho, não sei o quê. É, bora, maluco, vamos sair aí. Não, não quero sair, não. Aí tá bom.
Primeira criança
aí
que gosta de banho, né, cara?
Aí bota uns 15 segundinhos no celular, assim. Tu, 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 aí tu, levanta, assim, como se fosse. Eu falei, tá, tipo, que moral que eu tenho, né? O celular tem mais moral do que eu. Funciona, cara. Não reclamo.
Helena, é pra acordar de banho, que a gente faz isso. Coloca. Tem uma musiquinha, que é um canal do YouTube, que é um cachorrinho. Que toca a musiquinha e fica mostrando a carinha do cachorrinho, assim, né? Ela se amarra, assim, né? E é, sempre, é uma musiquinha bem. Aí sempre a gente coloca essa musiquinha, tipo assim, aí ela. Ela levanta da cama, assim, sozinha, e vem correndo pra ver o vídeo do cachorrinho.
É
que acorda, ele liga a televisão e bota o filme de Super Mario que entrou no Prime. Faz 6 dias. Em looping.
Parece um bom filme. Gostou do filme?
Você não gostou do filme? Eu gostei, mas né, não tem filme bom o suficiente pra essa maratona.
Helena, cara, tem.
Goonies.
Helena é Frozen, Moana, os Pinguins de Madagascar e o Malvado Favorito. Qualquer um dos Malvados Favoritos.
Ah, é, ele gosta. Do filme dos Minions solo, ele gosta bastante.
É, também. Esses 4 são os que ela mais gosta.
Pô, cara, graças a Deus.
Qual é o outro que você falou?
Ah, Frozen.
Frozen.
Não, tinha
Frozen
outro.
Yogurt.
Moana.
Outro, além do Moana.
E Malvado além do Pinguins. Pinguim de Madagascar.
Pinguins. Moana e Pinguins é bom, pelo menos. Os outros dois são lixo, top.
Cara, mas o Léo.
O Malvado Favorito é legal pra caralho, pô.
Né, não, não, solta. Não. Eu odeio Minions. Odeio Minion, qualquer tipo de Minion. Eu odeio.
Não, mas é assim, Léo. Você falou, ah, mas o Moana é legal. Mas, cara, quando o seu filho gosta de uma coisa que você gosta,
você não gosta mais dessa coisa,
você não vai gostar mais, cara, porque ele vai ver 500 vezes, cara, 500 vezes. É igual, pô, cara, eu amo Beatles, amo, porra, de paixão, assim. Aí, cara, e minha filha começou a gostar, e aí ela escutava a mesma música, sei lá, umas 15 vezes seguidas, cara. Eu não consigo mais escutar, eu não consigo mais, cara, eu não aguento mais
nenhuma música. Ou todas as músicas, não, você não consegue mais escutar.
as músicas
do álbum... você...
Não, as músicas do álbum branco, que era o disco que eu tinha. Aí ela, bota aí, papai, o álbum branco. Eu botava, eu escutava, eu não aguentava mais, mano.
Então, Você tinha por quê? Você jogou fora, não?
Esse...
Furou lá, ele tava saco, jogar fora o disco.
Um tempo atrás, a Helena tava cantando a música do Moana em espanhol. Eu vi ela, Yo soy Moana! Ela gritava. Porque, tipo... Porque ela viu que era diferente, né? Quando você muda o áudio do filme, né? Aí ela assistiu em espanhol e tava cantando as músicas em espanhol. Yo soy Moana.
Bota em português de Portugal, que ela não é Moana, né?
É bom que fica diferente, né, cara? Pelo menos, né?
Em Portugal ela não é Moana, não?
Em Portugal ela não é Moana, não. É outro nome, eu acho.
Eu vou pesquisar agora. Moana.
Ah, por favor. Moana.
É Vaiana.
É o quê?
Vaiana. Vaiana. Vaiana.
É tipo uma Vaiana.
É que é Vaiana.
Vai lá, Ana.
Vaiana. Vaiana, Vaiana. É, vai lá, cara.
Não, peraí. Será... Por que a
Moana, princesa... Moana parece que é o nome de uma... Uma prostituta em Portugal, e aí eles resolveram não colocar. Assim. Então, eu acho que essa é a história.
Cara, essa prostituta tem que ser famosa.
Pesquisa aí. Tá fazendo nada?
Moana, tá falando aqui que Moana é uma marca registrada em vários países europeus.
Tinha uma história dessa do. Alguém tinha falado quando saiu
Moana. É uma prostituta que registrou o nome.
Não, imagina.
Do cartório.
Deixa eu ver se eu acho. Pode usar o meu nome.
Essa história. Porque me falaram essa história quando saiu o filme.
Ah, mas sempre tem, né, essas histórias aí, né? Tipo, tem uma faca dentro do boneco do Fofão.
É, tem mesmo.
Na verdade, a Moana ela tava morta desde o início. Era tudo um sonho.
Porque em Portugal é Vaiana.
Mas, cara, é bom, começando mais um podcast MDM, podcast... Lembra disso? Tá legal, né?
30 minutos de gravação.
Mas é assim, cara, tem
Caraca.
Aquela introduçãozinha, né? Mas hoje estamos aqui, eu, Réu, esse que vos falo, temos também Eric Peleas.
Ô, boa noite, amigos.
Temos Felipe Change.
Estou aqui, mas em breve irei embora, porque eu estou morrendo de sono.
Léo Pinóquio.
Qual é?
Matheus Formi.
Olá!
Temos também. Julia Matos!
Oi, é.
Começou. Passando.
Temos também. Tem uma enceradeira passando.
Sempre!
Não, é o ventilador do Léo Finock!
Ah. É! Claro!
Bem-vindo!
Pior que ele nem tá perto, o pior é isso, eu botei ele pra longe, e aí quando a Adriana tava aqui, ela falou: esse é seu ventilador? Eu falei: é. Não acredito, o cara tá longe, e mesmo assim, então reclamando!
E temos uma ideia, Melo.
Olá, eu cheguei muito atrasada, achei que já tinha rolado tudo isso, fico feliz.
Não, mas nem tá atrasado. Aí, 9h40, a gente sempre começa 10h30.
Que 9h40?
Que 9h40 e...
Aqui é 10h40. Aqui é 10h40.
O mundo redondo, ele tem fuso horário. Daqui mora até a...
Como assim o mundo é redondo? Eu não acredito.
Não é bagunça, não.
Mas vocês viram, Lojinha vai ficar triste, muito triste. Porque o novo papo é de que Henry Cavill vai ser o novo Wolverine da Marvel.
Eu vi isso. Ah, ele vai ser um variante lindo.
Ele não tem altura.
Ah, porque o
Rio. O que eu vou fazer?
Não, na verdade, ele tem muita altura.
É, ele... Então, esse que é o problema. O Wolverine é muito alto.
É só filmar as cenas dele com a câmera no alto, assim.
O Jack é mais alto que ele, pô.
Não.
É o contrário do Tom Cruise.
É sim.
Ah, ele sério? Cavill.
Ah, o Cavill altura. Acho que é 1,85, acho. Ele não é.
1,85. Caraca, exatamente 1,85. Parabéns.
É.
Peraí, agora Hugh
Jack. Alguém andou pesquisando, hein?
O Hugh Jack tem 1,90.
1,90, é. 5 centímetros
mais. Caraca!
A Marvel já viu o Jack de altura aí, pô.
Como o Hugh Jackman foi aprovado para o papel de Wolverine medido 1,90m?
Foi
Nossa,
porque
retido tudo que eu disse.
Foi porque o Doug Ray Scott se machucou, né? Que tava
altura, tava certo o papel. Doug Ray Scott.
Ele é o... deve ser 1,70.
E o...
Tinha que ser o Danny DeVito, pô. Ele tem altura pra fazer o...
Ele se machucou nas filmagens do Missão Impossível 2. E aí ia começar as filmagens do X-Men. Aí falou, puta que pariu. Chama aí os caras de volta aí que fizeram o teste que o Douglas Scott não vai poder fazer o Wolverine.
Ele tem 1,83 esse cara aí.
Sério? Ele parecia mais ou menos da mesma altura do Tom Cruise.
Tom Cruise? Ele teria 1,06, dá pra ser também.
Aí você faz aquele esquema que o Tom Cruise fica em cima de um palco, né? Pra falar com ele. Um caixote. Aquele caixote de MJ da MTV.
Igual aquele, lembra quando você mostrou pra gente uma foto do Robert Downey Jr., do sapato do Robert Downey Jr., cara?
Plataforma.
Eu não tinha me tocado assim, você falou. Mas é um sapato. Cara, gigante assim, né? A sola do
sapato. Aquelas de passista de escola de samba, tá ligado? Aqueles
tamanhos. Sim.
É quase uma... Sabe quem usava isso também? O Santos Dumont. Usava uma plataformazinha e agora. Rolê pra parecer mais alto, que ele era baixinho.
Ficar mais... Por isso que ele inventou o avião, né? Pra ficar mais alto que todo mundo, sabia?
Exato, pô. O cara é um gênio.
Trauma
de modelo, não, ué.
Por isso que ele foi canonizado, virou santo. Ele era só do morro. Assim.
Mas isso aí é...
A mãe dele também virou santa, é a Dona Santas.
Dona Santa.
Porra, dei mole. Tinha que ter feito a história da Dona Santas pro gibizinho do MDM. Sou mó mané, mano.
Cara, era o Variguinho viajando no tempo, transando com a Dona Santa, pelo pai
do era o Variguinho viajando no tempo, e os MDM viajando no tempo também. Era uma bagunça de viagem no tempo que, porra, era tão bagunça que nem eu sei o que eu fiz, né, no roteiro. Tem que achar esse roteiro de novo.
Momento ventilador do
comentário sempre abalizado, né?
Mas então, ó, esse lance do Cavill é um perfil do Twitter que não tem muito percentual de acerto em rumor, não. Mas ele falou que ele vai aparecer no filme aí do Deadpool já, como fazendo uma pontinha com o Wolverine. E isso vai ser tipo assim um teste, tá ligado? Tipo, se for bem, repercutir bem, caralho.
Tô fazendo nada.
Essa porra do seu ventilador aí.
Porra, ele tá longe, caralho. Desliga
aí, cara.
Quando eu fui na cozinha. Se eu desligar, eu vou
ter tempo. Fica no calor aí. Aí São Paulo, pô. Aí nem quente.
São Paulo não faz calor, seu.
Não, faz
São menos. São Paulo é sempre frio, pô.
No Rio tava. Aí no Rio tava insalubre essas semanas que eu fiquei lá agora, mano. Tava bizarro.
É pra ar-condicionado, pô.
E aí, agora melhorou? Agora melhorou?
Não.
Agora tá melhor?
Não.
Não, caralho. Puta que pariu.
Teve
caralho.
Longe. Cheguei perto.
Caralho. Que
melhorou
episódio
agora?
Episódio maravilhoso pra se ouvir, não.
Tipo, semana passada eu tava com problema no áudio, aí eu tava mexendo, né? Aí eu perguntava, melhorou? 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 Porque eu tava mexendo no plug, né?
É, mas você não tá passando na frente do ventilador.
Aí o lojinha... Mas você já experimentou mexer no plug? Eu não tô mexendo no plug. Eu tô perguntando se melhorou sem fazer nada, né? Só perguntando, melhorou? Eu não tô fazendo nada, né? Porra.
Não, mas olha só, melhorou agora porque eu cheguei perto pra chegar mais longe.
O quê? Chegou mais perto? Hã?
Eu tive que chegar perto do ventilador pra empurrar ele, mais pra trás pra voltar pro computador, entendeu?
Ah, não.
É um poeta.
Aqui é palavras. Filosofia, mas filosofia.
Ventilador igual você, tão longe, tão perto.
Esse é o perigo, né?
Caralho, parece música do Engenheiros da Bahia, essa porra aí.
Porra, sou fã, mano. Sou fã.
Não, fã do Engenheiros é o Poderoso Porco, que criou até um personagem que era o Humberto Gessinger Pokémon.
Treinador de Pokémon, cara. Pô, mas o Léo jovem, ele tinha o cabelo do Humberto Gessinger, cara, igualzinho.
Porra, uma época aí, quando eu tinha cabelo, né?
Não, pô, o Humberto Gessinger usava cabelo comprido, assim, não era? Cabelo...
Então, pô, o Léo tinha o cabelo...
Eu tive, pô, não, quando eu era adolescente, tinha o cabelo no meio das costas, pô.
Ah, não conheço.
Caraca, não consigo imaginar o Léo, essa versão do Léo.
Quem tem também é Tony Ramos tem, tem cabelo no meio das
costas. Nas costas todas, né? Mas tudo bem.
essa foi boa, essa foi boa de botar no meu.
Muito boa.
Mas então, aí falaram que vai ser tipo um teste, vai fazer só a ponta ali no filme do Deadpool como uma variante do Wolverine aí do multiverso, e se a repercussão for boa, a Marvel provavelmente deve escalar ele aí, né? Mas eu não sei.
Mas o Harry Potter não vai fazer também? Não vai fazer a ponta lá, ou é só rumor do rumor?
Então,
também?
Era rumor. Agora eu já vi um papo deles falando que o Daniel Radcliffe tinha feito a cena e que depois que o Cavill assinou um contrato com a Marvel, essa cena provavelmente vai ser substituída por uma cena do Cavill. Igual eles tinham feito no Multiverso da Loucura, lá com o John Krasinski. Que a cena do John Krasinski originalmente era com o Ewan Gruford, lá, o que era o
quarteto engraçadinho.
Do quarteto da Fox, né? E aí quando o John Krasinski falou, tá bem, eu faço, né? Aí, tipo, foda-se aí,
jogaram bilhões na cara do Krasinski. Vai lá, olha pra câmera um minutinho lá, vai.
Porque essas cenas, né? Você viu, né? Eles falam que eles não. Ninguém se encontrou ali pra fazer aquela sequência ali.
Vê-se isso, né? Porque tá tudo mal feito, cara. Tá fusão assassina, cara.
Todo mundo gravou.
Esse filme é todo ruim, né? Porra.
Na entrevista da Elizabeth Olsen lá, que perguntaram, né, se tinha sido legal, né, contracenar com o John Krasinski, ela falou que não sabia, porque ela não contracenou com ele. Ela falou, tipo, ela
seria,
gravou
seria a maneiro cena se ela perguntasse, quem é John Krasinski? Ia ser maneiro.
Cara, é muito bizarro, né? Tipo, o que né, nessa correria e tal, né? E é tudo isso pra agradar fanboy, né?
Sim,
tipo,
sim.
É unicamente total. Por isso. Pra você ver o nível do fanboy dos filmes da Marvel, hoje, é o cara que o grande momento da vida dele, assim, desses últimos filmes, o grande destaque foi que não é o roteiro ou se o filme é legal, não sei o que, é porque a Marvel escalou um cara que estava sendo cotado através de um boato pra ser o Senhor Fantástico. Entendeu? Esse é o ponto alto.
Socorro. Mas você vê também, gente, porra, faz anos aí que a Marvel tá se mantendo só nas cenas pós-crédito, né, cara?
Ah, não, sim, é isso que eu tô falando, assim.
Eu queria saber a opinião de vocês. Eu sei que o fanboy não tá preocupado com isso, mas eu fico aqui pensando se o Cavill segura o interpretar o Wolverine. Porque
ele não segura nada. Não segura
ele vai ficar meio canastrão, eu acho.
Ele é sempre canastrão, cara.
Ele não segurou nem o Witcher lá, que só fica.
Vocês viram, o trailer daquele filme
que fica como?
Sei lá, só fica.
Vocês viram o trailer, né, daquele filme que é tipo os 12 condenados, assim, na Segunda Guerra Mundial, que tem o Cavill? E ele faz o papel de um cara, assim, meio porra louca, que dá tiro rindo e colocando a língua pra fora, porque ele
é. Nossa, hein, que personagem maneiro.
É. Eu acho que o Wolverine dele vai ser meio isso aí, cara. Vai ser um maníaco.
Lobo.
Uma variação, né? Mas, enfim, não acho que é a melhor escolha, não.
Não é a melhor escolha pra nada.
Assim. É a melhor Harry Potter, hein?
Vai ser aquela cena dura 10 segundos.
É, mas, tipo, não sei se vai rolar mesmo, né, cara? Mas é aquilo, né, cara? Tem a possibilidade desse cara virar. Porque, tipo, se for verdade mesmo que a Marvel contratou ele, né? Deve ser pra alguma coisa bosta, assim, né, cara? Porque, tipo assim, ele tem uma fanbase imensa, né, cara? Então os caras devem querer aproveitar isso, né?
Que fanbase imensa? Do Henry Cavill?
Sim, tem.
Ah, não é possível.
Tem, sim.
O Felipe indignado, esse hoje tá muito bom.
Porra, maluco. Gente indignada. Mas é. Mano, é possível que o cara desse tem fanbase. Ah, eu não duvido mais de nada, né?
Você vê a galera, principalmente a nerdaiada, a ala mais reaça, que hoje é maioria, né?
É, afinal o Henry Cavill mandou aquela de, porra, não posso nem mais chegar na mulherada, que é assédio, não foi?
Perseguir mulheres.
Foda. Perseguir, não. Ele usou a palavra perseguir, cara.
Mas lá na Inglaterra é
tipo, o cara acha que ele é o Pepe Legambá, você lembra?
Que esse eu... da culto.
Tá perseguindo a gata, aham. Tá perseguindo a gata sem parar.
Dá uma de Pepe Legambá,
não sei o que. Vocês sabem, né, que o Gambit foi é uma paródia do Pepe Legambá, né? E é por isso que ele persegue, ele tem a relação amorosa com a vampira, que tem a manchinha no cabelo igual a gatinha do Pepe Legambá.
Cara, porque o Pepe Legambá, ele já é a paródia, mega paródia, né?
Pepe Le Pen. Ele é, e ele é francês, ele fala com sotaque francês. É um arquétipo, né, do francês conquistador, né, não sei o quê.
É. Sim, então, aí o Gambit foi baseado nessa... desse, né, nessa caricatura, mega caricatura. Sim. Caraca, não sabia não, cara. Que foi o Chris Claremont que criou ele, não foi?
O Daniel HDR que tem essas informações. Acho que ele conversou com...
Eu achei que você ia falar, o Daniel HDR que criou.
HDR que criou o Gambit. Não,
não, ele que tem essa informação. Acho que ele conversou, acho que foi, não sei se foi com o Claremont, foi alguém, com alguém, né?
Eu acho que foi com o próprio Claremont, que são
amigos, né? É, e o cara confirmou pra ele.
Nossa, eu tô arrasada, porque o Gambit era o meu favorito e, sei lá, diminuiu demais agora.
Ele pode continuar sendo seu favorito.
Ou seja, seu favorito é o Pepe Gambá, tudo
então,
bem.
Então, Fábio, acabou.
Quem nunca? O meu é o sapinho de cartola que canta Hello, my baby. Cada um tem o seu.
Cara, o frangolino, maluco.
Era isso frangolino. Que eu ia falar.
Porra, frangolino é demais, cara. Cachorro, cara.
Que dava uma paulada no cachorro?
Se pegava o cachorro pela bunda e batia na bunda dele com a madeira.
Você tinha o pica-pau, que o pica-pau era completamente maluco, mas o frangolino, era escroto, mano. O frangolino era escroto.
Mas era legal que o frangolino às vezes se dava mal, né? Era bom que ele se dava mal de vez em quando no desenho dele também.
Sim, quando tinha aquele gaviãozinho pequenininho, né?
Quando tinha o pintinho.
É o pintinho inteligente. O
nerd,
né? É que depois o galinho ticoleiro não é esse pintinho, né? Um outro personagem.
Ticoleiro é muito bom, né, cara?
Ticoleiro, né?
Ticoleiro.
Melhor pintinho. Que ticoleiro é só Relâmpago Marquinhos.
Relâmpago Marquinhos é muito bom.
Ó, na Tijuca Independente, todos os filmes do Carros vão ser redublados pro Relâmpago Marquinhos sem Relâmpago Marquinhos. Então,
O meu sobrinho, caralho, meu sobrinho, ele veio falando de Carros.
Foi esse?
É. Tava morrendo aí.
Parece picada.
Eu tava rindo. O meu sobrinho veio falando de Carros, aí ele veio falando do Relâmpago Marquinhos. Aí eu virei pra ele e falei, é Relâmpago Marquinhos o nome? Aí ele... Não, é McQueen. Eu falei, McQueen é o nome em inglês. O nome dele em português é Relâmpago Marquinhos. Agora ele só fala Marquinhos.
Eles ficam bravos, né? O meu teimou aqui comigo, que toca a música do A-ha no filme do Mario. Ele falou, não, pai, esse Take On Me é do filme do Mario. Não existia antes.
cara...
Porra, mas aí você...
Só uma coisa dessa música do Take On Me, do Mario. Eu tava assistindo esse filme pela... bilionésima vez.
Mas tem que não é do A-ha?
Não, é do A-ha e do Super
Mario. Não, é do Mario, agora é do Mario.
Mas o...
Que Mario?
Cara, a minha filha me falou uma parada muito, muito interessante que eu não tinha percebido. Quando apareceu essa cena do Take On Me, do Super Mario, é quando eles estão andando de carro.
É de kart,
né? Na terra do Donkey Kong. É. E eles estão fazendo drift e tal, não sei o quê. Aí a minha filha falou, lá, isso é cópia. Como assim, filho? Como é cópia? É cópia do filme dos Novos Titãs? Eu falei, não, que Novos Titãs, filho? Não tem cópia não. Bota aí o filme dos Novos Titãs. Aí eu botei o filme dos Novos Titãs, aí é aquela cena que eles estão no velocípede andando pra voltar no tempo. Toca Take On Me. E aí eles fazendo drift igual no Mario, cara.
Olha aí,
ó.
Então o quer dizer que os Novos Titãs copiou o Mario Kart, que depois
copiou a
Rafa. Novos Titãs.
Do Take On Me.
É.
Te comi. Caraca, mas aí, o novo filme do Novo Titãs é um dos melhores filmes da DC. Esse e Batman Lego.
O Jovem Titãs.
Só queria deixar registrado aqui. Assim?
Sim. Que eles matam os pais do Batman.
Esses dias eu vi um negócio genial que eles fizeram, que é Jovens Titãs em ação assistem Space Jam. Que é literalmente isso. Eles sentam e assistem o filme e ficam comentando. Ai.
Tipo aquele o filme mais idiota do mundo, se lembra?
Exatamente, exatamente, isso aí.
Era o como é que era o nome do Beavis e Butthead, lembra que eles faziam isso?
Ficava vendo o clipe o dia inteiro e comentando.
Eu achei genial, porque meu filho queria assistir o Space Jam e queria assistir esse. A gente matou os dois numa só.
Aí, ó, viu?
Economizou aí, economizou a vida aí, ó.
O Space Jam não é assim, o melhor filme do mundo. E aí eles fazem umas piadinhas. Nunca aí vi. O Mutano faz um contador de bundas. Toda vez que aparece uma bunda no filme, ele... Olha lá, essa é a número 7.
Mas eles viram o antigo ou o Space Jam?
O antigo, do Michael Jordan.
Ah, é? Pô,
lá no Max, foi bem divertido.
Vou falar com a minha filha.
Aí eles falam, quem é esse cara aí? Aí Estela, ah, é aquele senhor que vende sapatos. O Marco Jordan.
Nossa senhora. Que vacilo. É que é o filme dos Novos Titãs também, que eu amo. Minha filha já viu, sem sacanagem.
Melhor filme.
Umas 30 vezes. Mas, cara, toda vez que tem a piada com os desafiadores do desconhecido, maluco, eu morro de rir. Isso que é muito boa, cara. Só o fato dos desafiadores do desconhecido estarem em algum produto da Warner, assim, é maravilhoso, né? E o fato de serem completamente descartáveis fica muito mais legal.
Aliás, esse filme do Mario aí que eu falei já duas vezes, parece que foi Jabá, é da galera do Jovem Titãs, em ação. Por isso que ele é engraçado. É, o mesmo os diretores, os mesmos criadores, sei lá.
Olha só.
Mas é Jabá?
É, assim por isso aí, que
então não é cópia. Se tem a mesma cena de corridinha,
pode crer.
Da mesma galera, não é cópia.
Esse cara só tem duas piadas.
É, né? Só limitação. É.
Exato.
O cara não consegue fazer outra piada, outra cena de corrida sem usar essa música.
Ele já paguei para fazer o download.
Já tenho a MP3
anos
aqui, né?
Vale, porque por quantos anos vale o pagar o direito autoral?
É, aí é isso. O lojinha que baixou uma vez a trilha do One Piece. E toca em todo episódio.
Porra, pelo amor de Deus. É muito grande a porra do arquivo, não vou gravar, baixar de novo.
That's what she said. Eu só assisti agora The Office. Todas as piadas são novas.
Puta que pariu. Caralho, o cara vai falar das piadas. Tipo, caca, vocês não sabem. That's what she said.
Fala agora, hein. Quero recomendar uma série.
Não. Outro dia eu não fui recomendar o The Office. Eu fui falar que eu tinha assistido. Ponto. Que tava assistindo, ponto. Depois de muito me encherem um saco, inclusive, pessoas que estão nesse podcast agora.
Vocês comentaram do Oscar?
Que é Oscar.
Nossa, nem vi nada do Oscar, cara.
Eu só vi Barbie do Oscar.
Melhor. A única coisa que eu vi foi a cena do John Cena pelado, que passou em mil vezes pela minha timeline das redes sociais. É a única coisa que eu sei.
Todo mundo. Passou mil vezes dentro de todo mundo.
Cara, e ele, sei lá, ele tá tão forte, tão, ele parece um boneco, né, cara? De, tipo, sei lá, dos músculos mega definidos, assim.
É que ele é meio esquisito, né? Ele, tipo, ele faz... Ele tem os bracinhos meio... Caramba,
alguém foi indignado aí, ó.
Que absurdo!
Não, é que ele parece...
É uma ousadia, né? Nesse
ele
podcast.
Tem os bracinhos curtinhos.
Caraca!
Ele não é muito profissional. É sério, olha, ele é bem...
Ele é esquisito chega. Mesmo, tem que
vocês concordar. Vocês não vão me tirar isso também, já chega o gancho.
Não pode ver um cara branco, a Dea não pode ver um cara só branco que ela já acha gato.
Branco bombado, aí pronto, aí tudo é lindo.
De verdade, você acha ele bonito, Dea?
Quem?
Olha aí, tá vendo? Sabe nem quem estou defendendo.
Eu não ouvi, desculpa.
O John Cena, que ele tá perguntando, você acha o John Cena bonito?
John Cena!
Ali é mais o conjunto da obra do que a beleza, né? Ah, gente, pô, vocês perguntam as coisas e não gostam da minha, não, da não minha, fui da eu. Minha resposta?
Não, eu gostei, uma boa. Bem em cima do muro, é o que eu esperava.
Eric, você não pode falar disso, não, hein?
O Eric falando de ficar em cima do muro. O Eric. Exato, aí, é Dr. Teleias falando de que ficar isso, em cima do muro. Olha, que falado.
Que coisa que hoje em dia tá difícil viver assim, né, o André?
Só queria gravar o podcast e falar, mas tô sendo meus sonhos, como é que se fala, destruído.
Que isso, não. Daqui a pouco você vai falar.
Não, sabe qual é a pegada, gente? Eu tenho muito negócio de de ter a simpatia, assim, achar o cara legal, tudo. Pô, gostei dele lá no Pacificador. Pacificador, é? E tipo assim, eu acho ele engraçado, tudo. Não sei se ele é um bosta na vida real. Não sei
se procurar, ele é um bosta na vida real, com certeza.
Ele é, cara. Ele é recordista daquela... Sabe aquela fundação Make-A-Wish? Que dá o...
Ah, você falou nem é ou falou é?
Não, o último desejo das crianças.
Ah, sei, das crianças.
Porra, que legal.
Ele é recordista, cara. Ele é o cara que mais realizou, assim.
Eu só falei que ele é estranho, gente. Eu não tô falando que ele é um bosta.
Eu
falei
não,
que
eu já tô sendo julgada, porque eu não posso ver um cara branco bombado. Pronto, acabou. Não posso ver um padrão que eu tô ali. Nossa, que gato. Ui, ui. Ô, delícia.
Mudando completamente de assunto, porque isso acabou de alguém acabou de me copiar nessa notícia aqui, muito importante. O Chiquinho, o Ed Banana, tentou ser vereador e recebeu só 37 votos, maluco.
Meu Deus!
Porra, mas aí foi bem, né, cara? Foi bem. Tem gente que não recebe nem voto dele mesmo.
Se tivesse aceitado participar do podcast MDM quando a gente chamou. Taria,
ia ter 35. Ia
ter 33, 32.
Ia ter 7.
Que é o número de bis que o Léo leva na Comic Con.
Exato. Pra que levar mais? Eu não vendo mais do que 2 mesmo.
Que isso.
Olha a choradeira, ó.
Ah, é. Tadinho.
O cara abre catarse e bate a meta em 2 dias e fica chorando. Aí,
porra, quem dera.
Sigo, né?
Fala em bater
meta, é o Eric. Pô,
parabéns aí pro Cadu Simões, que o Homem Grilo bateu meta.
Bateu.
Aê, grande.
Agora tá indo pra tentando fazer, acho que 120%. Aí todos os apoiadores ganham adesivos.
Saúde.
E 150% eles botam uma história inédita escrita pelo Daniel Esteves. Então continuem apoiando, porque tem premiação extra aí, hein, cara. Então pode ter muito mais aí.
É catarse.me/homemgrilo, tudo junto.
Homem, tudo junto, sem o hífen.
Sem o hífen.
Já tá em 111% aí, ó. Então, bora aí, galera, bora aí.
Vai lançar no FIC.
Eu vou aproveitar e dar mais uma dica de catarse, já que vocês falaram. Que é do...
Catarse
de
Atlanta. Sério, Atlanta?
Não, era só isso aí. Eu só ouvi o stand-up do Ivo.
Como logo?
Não, é do Trumin e da Eco, no Quadrinhos A2.
Boa.
Uma campanha que começou anteontem. Estão quase batendo a meta, mas ainda não bateram. Tem uns negócios muito legais ali. Quadrinhos A2. É isso aí, Quadrinhos A2.
Tem a campanha que entrou agora segunda também, do Mário César, do Ciranda da Solidão. Muito bom quadrinho. Não sei o endereço do Catarse de cor. Ele não está aberto aqui.
Ah, dá uma busca
o lá. Eric é nosso...
Ciranda da Solidão que aparece.
É, isso é verdade.
Então, o Eric tá fazendo isso aí, ele é muito bom nisso.
É, eu fiz curso da tipografia. Ih, rapaz, é super difícil. Ah. É Ciranda hífen Deluxe. D-E-L-U-X-E. Deluxe.
Caraca, olha, Eric, me responde uma coisa interessante. Você falou Ciranda hífen Deluxe. Aí você falou D-E, que tá errado, L-U-X-E. Por que você não falou D-E? Que é o certo, L-U-X-E, que você falou pronto. Certo.
Pronto. E é coisa de paulista ou R é coisa de paulista?
Sommelier.
O E é coisa de paulista, tá errado.
O foda.
E e O, não E e O.
Você sabe. Eu, como odiador profissional de paulista, o Léo me deixa um pouco envergonhado até. Você pensa, caraca, maneiro legal zoar paulista. Aí veio o Léo e você pensa, porra, será que é tão legal assim?
Chato pra caralho.
Porra.
E sabe o que é pior, Léo? Conforme eu falava, eu pensei, puta, eu falei o primeiro fechado e o segundo aberto. O Léo vai abrir a boca, que é com... É postar. Aí eu pensei
isso. Tá falando errado, porra.
Eu juro que eu pensei isso. Ah, vou deixar quieto, né?
Não deu tempo. Igual ele grita aí do rolê e rolé.
É rolé, o certo.
Totalmente
poça
errado.
E
possa. Possa tá errado em qualquer lugar que você falar. E ele não falou aqui em São Paulo, não. Aí eu tenho que defender essa galera aqui.
Poça d'água?
Poça. Nunca vi falando poça d'água aqui.
Poça.
A música da Marisa Monte. A música sempre da Marisa Monte.
Sempre foi falado.
Poça. É, poça d'água, pô.
Talvez,
é
poça. Talvez eu possa não ter ouvido. Mas, essa foi boa, essa foi boa.
Falando em notícias, vocês viram que o Punho de Ferro vai estar no filme do Shang-Chi 2?
Não. Vi. Mas mas o da Netflix não, né?
Não, talvez não, porque eles estão falando que o filme vai envolver viagem no tempo e o Shang-Chi deve viajar pro passado e encontrar uma versão primordial do Punho de Ferro lá, que vai ser outro cara, né? Um guerreiro ancestral de Kung Lun e os caras.
Vai ser o que começou lá no passado.
Mesmo porque o da Netflix nem é mais o cara, né? Que era a menina, né, que tinha ficado com o poder do Punho de Ferro no final da série.
Ah, aí eu não vi, cara.
É, era
a Colleen?
A Colleen Wing.
A punha.
Ela que tava com o poder do Punho de Ferro.
Eu não sabia, não.
Nada mais justo, né? Porque ela era a melhor atriz e sabe lutar também, né, cara? Ela luta melhor do que o cara que tava...
Mas essa temporada... Porque a última coisa do Punho de Ferro que eu vi desse da Netflix foi aquela série dos Defensores. Mas saiu depois da série dos Defensores, é isso? Porque na série dos Defensores ainda tava lá com um poderzinho lá.
Punha.
Sim, eu não sei, cara. Cronologia das séries da Netflix, eu não sei.
Que se importa, né, com um Punho de Ferro, porra?
Mas,
da Netflix, hein?
É, mas o Punho de Ferro teve uma ou duas temporadas?
Duas.
Ah, então foi isso. Eu acho que o Defensor saiu entre a primeira e a segunda, né, provavelmente.
Provavelmente. Eu não...
Mas eu lembro que o final da série era a Colleen Wing, que ficou com o poder do Punho de Ferro. E ninguém reclamou na época, né, de lacração. Olha aí a lacração.
É porque ninguém assistiu, porra.
Mas então é isso. Então vamos ter Shang-Chi no passado, viajando no tempo.
Atendendo a zero pedidos.
Olha só, uma pergunta séria. O diabo ele vai fazer no passado?
Ah, Léo, porra, sei lá, velho.
Comeceu. Ah, mas você leu todos os revistinhos do Shang-Chi.
O que diabo ele ia fazer no presente? Me fala aí, no presente. O que ele podia fazer no presente? No futuro.
Não sei.
O que ele podia fazer no futuro?
Porra. É porque terminou lá com aquele gancho, né? De que os braceletes do Shang-Chi eram uma parada pra chamar o.
Pra minha mulher, no não, outro não, filme.
Na cena pós-crédito. Que o bracelete dele era meio que um. Que
o Wong chamou pra.
O Wong chega lá
que é mágico. Né? É uma parada
mágica. Ele fala, ô caralho!
Que é uma parada mágica que ele não, tá ali.
Chama ele pros Vingadores, porra. Chamava ele pros Vingadores.
Nossa, pode crer. Mas ele não falou que dava a entender de que os braceletes do mestre do Kung Fu não era uma parada tipo que chamava uma entidade que ia chegar por causa dos braceletes e estavam especulando que seria o Galactus. Não tinha rolado uma porra dessa?
Os braceletes são 10 braceletes, são 10 anéis do Galactus, caralho, faz todo sentido.
Por isso que é daquele tamanho, né?
No Galactus é um anel, pro ser humano é um bracelete.
É, tinha isso. Eu tô viajando, talvez eu tenha sonhado com isso. Pode ser.
Não, mas o Wong vai lá, eu não lembro mais o que é, mas ele vai lá buscar o Shang-Chi.
Buscar ele pra ir pros Vingadores, né? Teoricamente.
Mas o Wong virou chefe dos Vingadores?
É, ele era o Mago Supremo.
Ele não é o Mago Supremo?
É, pô.
Caralho, Mago. Tudo que eu acho aqui de Shang-Chi e Galactus é por causa do Marvel Snap.
Então, o Magro Snap, Supremo.
Por que ele vai... Mas por que ele... Se ele é de Mago Supremo, por que ele vai pros Vingadores?
Não sei, cara. Liga lá e pergunta.
Do nada ele vai pros Vingadores. Cadê o Samuel Jackson chamando ele?
Não tem mais. Vingadores acabou, lembra?
Aqui, ó. Falou aqui que na cena eles falam que os braceletes do Shang-Chi são uma espécie de... Que estão enviando algum tipo de sinal pra chamar alguém. Entendeu? Então isso foi o que o Bruce Banner e a Capitã Marvel falaram lá naquela cena pós-crédito, sacou? Então é por isso que estava falando, ou ele tá chamando...
É o Galactus ou é o Star Fox?
Ou o Kang, né, também. Mas aí o Kang não vai estar mais, né? Então, não sei, mas ou eles vão simplesmente esquecer esse detalhe, como já fizeram com várias pontas soltas aí nos outros filmes da Marvel.
Igual o Cavaleiro Negro e o Blade.
O Cavaleiro Negro esquece. Esquece, por favor.
Mas vocês viram que vai sair o Eternos 2?
Não,
mentira. Tá
cancelaram.
Ah, cancelaram, né?
Não, tá on hold.
Que o Bob Iger disse que não quer. Ele falou que ele quer que priorizem as produções que fizeram sucesso.
E curioso, o Shang-Chi fez sucesso assim pra ter uma sequência?
Eu acho que fez, né? Shang-Chi não, acho que não foi mal, não, né?
Ou na época que saiu,
ou né? Não.
Assim, se é o segundo, se os caras estão tão querendo jogar no seguro.
Shang-Chi, fez, vamos ver quanto.
432 milhões.
É pouco, né?
É pouco, hein? É pouco.
Pouco, hein?
Pelo menos um desses filmes foi.
Vocês viram aí, que o... aí os outros filmes.
O, falando em robô da Marvel. Não, foi
setembro de 2021, era pandemia, né?
É, ah, forte ainda.
Ah, é.
Ainda tava. Então, não, tava começando a abrir, mas ainda.
Não tinha nem vacina.
A galera ainda então. Tava mais. Talvez pra aquele ano tenha sido.
Sim.
Muito. Não tinha, o Matheus falou certo, não tinha vacina. Foi só.
2021. Foi só
mais pra dezembro.
É, falou. Aqui, ó, vamos ver quanto. Ó, qual vai ser. Quais não, são 2028? Os filmes de 2021 com a maior bilheteria? Porra, maluco. Aí é foda. Teve o Homem-Aranha com quase 2 bilhões.
É o Longe de Casa? O Pé de Casa? Dentro de Casa?
É, no Way Home. Aí eu não sei qual é. Aí você tem... deixa eu ver o que é mais aqui. O 007. Sem Tempo para Morrer. Oi, Sem Tempo, isso. Irmão. Com 774 milhões. O Velozes e Furiosos 9, com 726 milhões.
Um clássico.
Tem o Detetive Chinatown 3.
Pô, teve o Venom, né?
Venom com 500 milhões. O Godzilla vs Kong Kong. É, com 470 milhões. E o Shang-Chi com 432.
Foi entre as 10 maiores bilheterias aí do ano, pô.
E o Shang-Chi quase perde pro. Aquele o Sing 2.
Que eu mas esqueci. O engraçado é que Eterno.
O Sing é mais.
Tá logo ali, cara. Maneiro, tá em 11º.
Pois é. E o Duna vem logo depois. E a Viúva Negra também, aí, ó, com 379.
É, a Viúva Negra. Mas é que a Viúva Negra foi um filme que foi muito menos divulgado também, né, cara?
Não foi nada divulgado.
Largado. E é dos melhores dessa safra aí.
Eu também acho, eu adoro o filme da Viúva Negra.
Viúva Negra, no ano passado. É, falando em rumor do.
A galera tá sem paciência.
Loja de ferradura, hein? Abriu.
O suposto rumor é que Ryan Gosling está no MCU.
Com quem?
Como
é
que
é? Não disseram ainda quem, mas.
Ah, vai ser o Sentinela, hein?
Vai ser o Ciclope.
Ele faz o Sentinela.
Porra, se ele for um Ciclope, vai ser foda pra caralho.
Ele é meio vesinho, aí, né, cara? Porra. O raio vai sair meio...
Matheus se animou. Se falou do Ciclope, Matheus já ficou
porra, animado. Porra, eu outro dia tava
pensando Homem-Aranha tangencial.
Prefere ele do que o Cavill?
Muito, porra.
Não,
o Cavill não é mais bonito?
O Bebedouro é melhor que o Cavill, né, cara?
Não vou dizer que também que ele é menos bonito.
Pensou Ryan Gosling de Ciclope e o Cavill de Wolverine, cara?
Sorte da Jean Grey, hein?
Vai ter muito chip desses dois aí de.
Ah, nossa.
Da Ilha da Cracuda aí já tava se pegando mesmo.
Ilha da Cracuda.
Ilha da Cracuda, né? Bom, por falar em X-Men, vocês viram aí o videozinho que saiu hoje do.
Vi,
do desenho bom, animado?
Ainda pô, legal, não vi, não.
Hein, cara? Legal pra caramba.
É, melhoraram um pouco a animação.
A animação tava aquela coisa meio truncadona, assim, né? Mas tá legal,
cara. Os personagens estão mais... Estão mais, tipo, com a anatomia, né? Mais legalzinha.
Perfeito.
Assim, né? Porque o antigo, porra, tinha umas coisas bizarras, assim, né, cara? Tinha umas coisas muito...
Ah,
loucas,
mas porra.
Aquele padrão é que... 90 total, né?
Exato, o Eric tá certo. Eu tinha muita coisa cagada. O Gárgulas que eu achava maneiraço, eu fui ver de novo a animação. Tem várias paradas muito
toscas.
Sim, eu aprendi a animar no meio do caminho também.
Tartaruga Ninja.
Esses
dias tava passando o Tartaruga Ninja dos anos 90, o desenho animado. Porra, é horrível também. Cara.
Não, mas aí que tá. O Tartaruga Ninja do final dos anos 80, início dos 90, assim, você tem a primeira temporada, que aí tem uns 4 episódios só. E é maravilhoso, é lindo. Você vê de novo a primeira temporada, assim, é qualidade, parece meio a abertura dos Thundercats, assim, um pouquinho piorado, assim, de bonito. Pode ver, tem uma cena de ação que é maravilhosa. Aí, o que, que aconteceu? Explodiu, fez aquela porra de sucesso aí, fala, cara, qualquer merda que a gente botar aí, fazer sucesso. Aí,
caraca, explodiu, bora economizar. Ó, olha,
Errado.
O detalhe aí que você falou é importante. A cena de ação maravilhosa. Aí o orçamento foi todo pra cena de ação. O resto deve estar tudo cagado.
Não tá não, velho. Essa primeira temporada tem no YouTube completa. É, lá no canal da Starter do Ganinho. Depois vê lá. Mas aí depois foi cagado, assim. Aí é super cagado. Mas a parada dessas animações da Fox na época, que era aquela animação do Quarteto Fantástico.
Nossa, chato demais, né?
Sim, meio...
Muito mal animada, mano.
Não era uma que era feita no estúdio francês, esse?
Não era, sei.
Era tudo meio magrelo, assim, compridão?
Não sei, era nessa época, saiu todas essas animações mais ou menos no mesmo tempo. Primeiro começou os X-Men, aí teve muito sucesso, aí eles colocaram aquela o Homem-Aranha, que era bacana, assim.
Era meio Batman, né?
É, aí o Homem-Aranha até ia um tiquinho, assim, ainda muito esse, ruim, mas era o melhorzinho.
Não era aquele em 3D, não, né? Era uma
Não.
Homem-Aranha é cabeçudo, né?
Ele era meio parrudinho, assim.
É, um Homem-Aranha muito feio, maluco.
Que era mega fortão, assim, não sei o quê. E a abertura. Não, sim. E aí entrou depois o Quarteto Fantástico.
Mas esse é.
O Homem de Ferro.
Mas esse Aranha é dos anos 80, não é? Não,
não, não. Não, dos anos 90, cara.
Ele veio na onda do Batman Animated. Que vinha a fita cassete junto com o GB.
Que quem fez a música de abertura foi o The Edge do YouTube. É que é essa aqui, ó. Ó, Hel, deixa eu passar aqui. Lá.
Tem que fazer um vídeo. Quem é The Edge? Esse cara aqui.
É o The Edge Banana.
Esse aí, ó, Hel, passei lá.
Quem é Slash? Esse guitarrista.
Não sei. É, aqui a animação do X-Men.
Tô ligado.
Vi aqui a animação do X-Men no finalzinho que eles estão. O Sentinela joga o Fera e o Wolverine.
É
e aí
triste,
eles, né? Outra vampira, o Mor.
CGzão,
Eu não. Não, reparei, eu vi pequenininho aqui no Instagram. Mas eles, o Ciclope, o Morph, a Vampira e a Jubileu respirando ali, cansado, tão horrorosos.
Morph, tá, tipo,
só balançando.
Foda.
Só balançando, maluco. Não tá, tipo...
Eu não vi mais nada que o Léo falou depois que ele falou Morph.
Morph.
Qual é o nome do negócio?
Morph.
É Morph, caralho.
Morph. Morph é quando...
Quando dá...
Fica morfo, pão morfo, assim, tá ligado?
Cara, aí que tá, é por
isso... Quando dá fundo.
É a mesma discussão de Magneto, Magneto, Ciclope, Cíclope. A gente vai cair no mesmo lugar.
Não, é que o Cíclope eu falo errado, porque o certo é Ciclope mesmo, né?
Eu falo Ciclope, eu também, Magneto, eu falo Magneto.
Falo Magneto.
Magneto.
Magneto tá errado, né? Porque Magneto é uma palavra que existe, né?
Pô, esse aí, eu ia zoar, mas eu lembrei que eu chamava o Spawn de Spam. Pô, como é o gibi do Spam, mano?
Ele caindo na caixa de errado aí, ó.
Tinha de adorar. Agora que você botou isso, eu adorava esse desenho da Homem-Aranha.
Era muito bom.
É, só uma pausa. Vocês
lembram que tinha um desenho dos Vingadores tudo de armadurinha?
Nossa, horrível. Que era...
É demais também.
Era horrível, cara. Não, agora só queria falar uma parada. Que é muito ruim quando você é amigo... De alguém que entende de uma parada e você curte essa parada. Tipo, eu tava achando essa animação dos X-Men muito maneira. Até o Léo falar dessa última cena, eu já acho uma merda agora. Porque tá muito ruim. Eles
não, mas só aquilo assim, ali. Não, aquilo ali percebido. Dele respirando cansado tá muito ruim. Tá muito ruim. Mas é isso. Você não vai perceber. Se, não, você vai passar lá e você não ia ver nunca.
Você queria perceber. Você é um bosta, você não vai perceber.
Não, você não vai perceber.
Seus olhos.
Eu que tenho olhos treinados.
Era. Mas muito ruim, Léo. Caralho, maluco.
Porra. Mas o resto tá maneiro, assim. Eu vi rápido. A única coisa que me chamou a atenção que tá ruim foi essa respiração cansada que eles só tão balançando. Não tem, tipo, sabe, uma respiração de verdade. Sim. As coisas se mexendo em tempo diferente pra dar uma vida pro negócio, sabe?
Pô, eu achei maneiro que eles estão.
Balançando bizarro.
Eu achei maneiro que eles estão colocando o Fera, né? Porque o Fera não fazia porra nenhuma, né?
Fera neném.
O Fera pendurado de cabeça pra baixo na jaula, lá na jaula, na cadeia, lá quando ele é preso no
começo.
Tá lendo o livro.
Era só isso que ele fazia. Então eu, tipo, e eu adoro o Fera, um dos X-Men que eu mais gosto. Aí agora é legal eles botarem ele dando sempre porrada.
Ficava e tal. No laboratório, né?
É, ou no laboratório ou na prisão. Não tinha cena de ação.
É porque quando criaram, né, o os X-Men, ele era tipo o cara forte, né?
Pois é, ele era o porradeiro do
grupo. Mas daí depois ele entrou o Colossus, né? Entrou a Vampira, entrou uns caras muito mais fortes do que ele. Aí ele virou. Tipo... E já tinha o Wolverine, né? Que era um cara meio animalesco, assim, também.
Né? E ele é um cara com o mesmo cabelo, né? Inclusive.
É, ele tinha estabilidade no emprego, né? Não dá pra mandar embora.
Utilidade, aí ele foi pros Vingadores, né?
E lá pois é. Não, e era foda porque ele... Ah, ele, o Fera era o fortão. Aí, porra, aí entrou o Colosso. Ah, mas ele era o ágil. Aí entrou o Noturno.
Aí virou cientista.
É, aí o...
É, aí...
Aí entrou o
Forge. Pois é, aí ele virou o cientista e botaram ele no fundo do laboratório lá. Aí não fez mais sentido. Tipo, assim.
Ele podia ter virado
psicólogo. Ele era o azul, aí entrou o Noturno. Puta que pariu.
É. É, ele. Ah, mas ele é o cara com cabelo pontudo, entra o Wolverine, né?
É, tipo assim, o cara das garras, né? Ele também tinha garra, né? Tal.
É.
Era igual naquela. Quando na primeira lacração dos X-Men, que virou a equipe dos X-Men.
Filha da puta. A primeira lacração.
Primeira lacração, porque era um grupo normal, né, cara?
Aí teve a lacração original, é isso? Que
entrou, entrou um russo, entrou um índio, entrou uma americana, entrou um alemão, um irlandês.
Era a primeira lacração. A primeira lacração de 1960 e
Não, se fosse hoje em dia, cara.
Ah, a galera ia.
Caralho, o vagabundo ia estar rasgando as coisas lá.
É, entrou uma negra.
Um índio.
Um japonês. Um irlandês. Olha aí.
Japonês.
Caralho, e um canadense. O russo ia quebrar muito eles, né? De comunista.
E o legal é que, tipo assim, quando entrou essa equipe, bom, eles mataram o Pássaro Trovejante simplesmente pelo mesmo motivo do Fera. Ele simplesmente era um personagem. E todos os personagens que estavam ali faziam o que ele fazia melhor do que ele. Tipo assim, o Colosso era mais forte que ele, o Wolverine tipo, rastreava melhor que ele, o Noturno era mais ágil do que ele, e tipo, ele não servia pra nada, né? Tanto que matava ele.
Serviu pra ser o primeiro a morrer mesmo, era o Bush. Foi criado pra morrer.
É, o hoje, Solaris mal, também, o Solaris ficou pouco tempo, né?
É, mas o Solaris vazou porque, tipo... Tinha uma parada meio do Solaris ser um cara meio grilado.
Tadinho. Assim.
É, ele ficava
pontadinho.
Né? Ele não tinha jeito que cheirava uma cocaína, o Solaris? Ele tava sempre.
Que isso? Não, e ele tava sempre de mau humor, sempre reclamando. É, né? Mas eu acho que era meio aquele lance que
se coçando os braços assim.
Não, e de que japoneses e americanos não se davam bem, né? Naquela época. Tinha essa.
Deve ser, talvez, eu não consigo
mais. Talvez o velho racismo, né?
Talvez porque jogaram uma bomba nuclear.
É, dois motivos.
Ele deu poderes pra ele, né? Inclusive. Ele devia agradecer, né, aos Estados Unidos.
Nossa. Caralho.
Obrigado por ter explodido o meu país.
Pois é. O Solaris sumiu, né?
Ele foi parte importante agora no finalzinho de Krakoa.
Ninguém some dos X-Men.
É verdade.
E ninguém morre, né, também. Ninguém morre.
O Pássaro Trovejante... Voltou. Mas
o Trovejante, inclusive, voltou o original.
O original voltou.
Não, o original voltou?
Cara, e o que era irmão voltou? Dele? O que era irmão dele foi ficando gigante, né? Ele foi ficando do tamanho do
cara. Ele foi.
Sim. Do Juggernaut, assim, né? Mas
sim,
cara, mas ele já era maior do que o Pássaro Trovejante. Não, né?
Era um cara. Quando ele apareceu, lá, ele era igualzinho. Ele era normal, assim. Tanto que eu acho que era o Romitinha que desenhou ele a primeira vez. Ele era igual o irmão dele. Aí com o tempo, tipo, conforme ia precisando de personagem.
Não, na década de 90 ele já tava grande, maluco. Igual, ele já tinha tomado uns produtos aí, mas já tinha.
Era que o John Cena tá.
Mas foi isso, cara. Ele foi ficando grande quando ele entrou pro X-Force lá, cara. Que daí foram aumentando ele.
Então,
precisava de alguém forte no grupo.
Quando eu tô falando, é que ele já tava grande.
Não, mas isso aí. 30
anos, porra. Não,
mas isso aí depois.
30 anos que ele tá grande.
Todos esses caras fortões. Eles, nos anos 90, eles ficaram grandes, assim. É, o Colossus ficava gigante. O Fera mesmo. O Fera era o primeiro Fera. Mesmo quando ele virou azul, ele não era desse tamanho que é hoje, assim. Cara, tem esse bicho Colossus é gigantesco, assim, né? E ele, tecnicamente, ainda era um adolescente, assim. Mas os anos 90, era... Cara, precisava... Tinha um fortão da equipe.
Você não então, sabe que dão para os adolescentes na Rússia, mas
é. Ganhar vantagem competitiva, né?
Então é. É, porra. Olha os doping.
É, mas o pássaro trovejante foi o Liefeld também, né, cara? Quando ele tava na X-Force, ó, desenhava.
Vou mandar lá no. Aí, a primeira aparição do irmão dele foi essa aí, ó. Aí, ele era normal.
No surubão? No surubão?
Tá lá no surubex.
Não, esse chute aí não faz nenhum sentido, hein? Porque ele tá na frente da cabeça. Tá passando por trás da cara dele.
E é o tá Bunch, passando... não é?
É. Esse aí. Ó, ele tá. Ele deu o chute pela frente, assim, por cima dele, que tá vendo? Que tá por cima do ombro do pássaro trovejante. Uhum. Aí foi por trás da nuca. É o Banshee esse aí?
É.
E depois
passa,
a perna dele...
Passa...
Não, ele decapitou o Banshee.
É, só...
Tá explicado.
A explicação é essa aí mesmo, cara.
O poder dele era canela de navalha e você não sabia.
Cara, que é foda, porque assim... O rastrozinho do golpe lá em cima tá passando por cima do corpo dele, por cima do braço. Então é um movimento que não faz sentido nenhum, sabe?
Meu irmão, ele é mutante, cara. Não tem que explicar nada, não. Ele faz o que ele quer, pô.
Ficou bonito esse cobrança.
Não, ficou maneiraço.
Caralho, né? aí, ó. Que a Deia falou que
O Paul Smith, que saiu, é o Romitinha?
É o Romitinha.
Romitinha?
Mas quem é que perguntou como é que o primeiro pássaro travejante voltou?
Eu perguntei com.
Oh. Duas pessoas.
Essa é uma história divertida.
Porque não, o lance do culto bizarro lá dos clones, não?
Não,
mas peraí, antes de você responder, Matheus, o primeiro pássaro trovejante não tinha voltado ainda, ou ele tinha?
Não tinha voltado.
Ele era a única pessoa que estava morta no universo Marvel.
Inclusive o irmão dele já tinha morrido, inclusive.
Sim.
Mas ele é o primeiro, era a única pessoa do universo Marvel que nunca tinha ressuscitado, pô.
Não, agora, eu quero saber, Lojinha, se você souber isso, quem foi o roteirista que decidiu, que acordou um dia e falou: já tenho a grande destaque da minha história, vou trazer o pássaro trovejante original à vida.
Porque, cara, foi o desenhista, né, não, porque assim, o argumento é outro. Vou explicar o argumento da
agora
da,
explica
não,
aí,
não
vai.
Foi só o pássaro. Então, o lance de Krakoa é que o cérebro, ele faz o backup, certo? De todo da mente de todo mundo. E essencialmente ressuscita as pessoas depois, certo?
Tem a máquina de clone lá do Senhor Sinistro.
Funciona as duas coisas junto. Vem do cérebro. O cérebro faz o download da alma. Isso aí é ciência.
Alma.
Depois eu te explico
que é ciência. Não...
ciência. Porra, que pelo amor de Deus. Isso aí é ciência. Mas que comprovado. O cérebro faz o download da alma.
Todo mundo sabe, né, gente?
Claro.
Todo mundo sabe. Enfim, só que todo o lance é que só poderia ressuscitar mutante que a partir do momento que o cérebro fez o primeiro download deles. Então, tipo, o cérebro tinha que estar existindo pro momento do coisa. E fazendo backup desde o primeiro momento. O lance é que o pássaro trovejante, entre outros personagens, não tava nessa porque ele não tava... O backup dele não tinha sido feito.
Sim, tá morto desde os anos 70, né? Sim.
É, o dele era disquete.
Disquete. Pois bem, na saga, o julgamento do Magneto, a Feiticeira Escarlate morre. Porque a Feiticeira Escarlate era considerada a pária dos mutantes, porque... tudo que aconteceu na decimação foi por causa dela. Só que ela morre por causa de um plano do Magneto para que ela consiga criar essencialmente um jeito mágico de pegar o backup dos mutantes. Então ele puxa pela merda. Alma e pode ressuscitar todo mundo. E a primeira pessoa que se ressuscita pra provar isso eu passo a tudo.
Cara,
era só viajar no tempo, cara, e fazer o backup dele um pouco antes dele morrer.
Cara, eu gosto muito que o plano é tão ruim que a resposta é: era só viajar no tempo, que era muito,
cara, mas melhor, quando, muito você, quando você tem, né, no prédio do Quarteto Fantástico, eles têm uma máquina de viajar no tempo, não tem?
Tem. E, tipo assim, você não vai alterar nada, você só vai copiar os padrões mentais do cara.
O sensor do cérebro lá.
É. De longe, né? De longe.
É porque assim, plano nunca foi ressuscitar o pássaro trovejante, porque ninguém faz um plano pensando, vou ressuscitar o pássaro trovejante. Era um lance, eu acho que era um lance do Magneto ressuscitar a primeira filha dele, a Anya.
Que?
Só que aí...
A Bova.
Não.
Ele tem mais um filho, é isso?
Ele tinha uma filha que morreu, foi que foi
E a Polaris é, também não era filha dele?
Ou mudaram? A Polaris tudo? Era caô, não era.
Não, Polaris era.
Caraca, maluco.
Ah, depois então, virou, né?
Era Polaris virou. Era.
Inclusive, não, ele, hoje.
Ele mentiu que era porque.
É o a Polaris.
Ele mentiu porque ele manipulou ela na época, porque ela tinha os poderes parecidos. Ele falou que ela era filha dele pra ele, ela atacar os X-Men, mas daí depois.
Ele mandou, cara, eu não acredito que essa colou, sabe?
Revelaram que ele não era o pai dela, mas aí provavelmente depois
foi no ratinho, né?
Depois ele virou os pais canônicos da Feiticeira Escarlate. Do...
Não, ele não é mais o...
Calma, depois ele virou... Calma, Calabresa.
Desculpa.
Aí depois desvirou, né? Então, aí não sei em que ponto que tá aí os filhos do Magneto hoje, né?
É, são quatro. A Polaris, que é supostamente a única oficial agora. A Feiticeira Escarlate e Mercúrio, que não são mais oficiais, filhos oficiais do Magneto. E essa Anya, que era a... Que não tem aquela história do Magneto que ele, depois da Segunda Guerra, ele tenta criar uma família, não sei o quê. E a população descobre que ele é mutante, mata a família dele e ele decide matar todo mundo.
Isso não é no filme, pô?
Não, isso é no quadrinho também.
É na vida real.
É ciência. Mas aí...
Também, ele... Na era do Apocalipse, ele tem o Charles com a vampira.
Essa filha dele era pra ter uns 60 anos, então, né?
Não, então, ele queria ressuscitar ela, só que ela não era mutante, então o cérebro não pegou. Então, se fudeu aí. Aí ele fica triste e vai pra Marte.
Uhum. E ele tá paraplégico ou ele só tá de sacanagem naquela cadeirinha?
Não, ele tá de sacanagem, porque assim, o lance todo, que
é a cansado, última
saga do Elwing, é a ressurreição do Magneto, que nesse período ele morreu, só que ele falou, não me ressuscita. Aí depois a tempestade tá falando, manda um, a gente tá pensando de você, vou te ressuscitar assim. E não sabe como vai voltar. Mas o que importa é que não tem mais Krakoa, gente. Acabou toda essa coisa, vai ser X-Men normal.
Graças a Deus.
Cara, a gente tava até comentando isso, né? Que tipo assim, que teve a saga do Massacre Mutantes, né? E aí entrou depois aí terminou essa saga, virou tipo, Volta às Origens e equipezinhas do X-Men. Aí depois teve a saga lá do... Genosha.
Sim.
Aí depois.
Aí muda tudo.
Programa aí acabou Genosha. Aí, vamos voltar ao básico, equipezinhas do X-Men. Aí agora
de sempre novo, vai ser isso.
Krakoa. É isso que eu tava comentando com o Léo. A diferença é que agora dura muito mais, né, cara? Krakoa foram o quê? 6 anos de.
Krakoa foram 6 anos, mas também tem o fato de que a pandemia. Krakoa começou, veio a pandemia, então ficou um períodozinho no limbo.
Ah, é, porque os desenhos não podem, né? E roteiros não podem fazer em casa, né?
Não, o problema era não ter como vender essa porra na loja de quadrinho, né?
É, porque tem aquele esquema idiota dos Estados Unidos lá da distribuição, né? Ah, então são 6 anos, não importa.
Sim, são 6 anos.
6 anos.
É, já deu, né?
Porra. Vai acabar agora.
E o negócio, né, essa coisa de, tipo, dessa movimentação, né, desse ciclo dos X-Men é que quando... Tem a fase experimental, aí depois voltam pro super-herói. Fase experimental, volta pro super-herói. E sempre quando voltam pro super-herói, né? Aí tem sempre uma justificativa idiota, né? Tipo, e sempre contraditória com a fase que vem. Eu me lembro quando teve a fase do Grant Morrison lá, que ele botou, não, porque vai ser uma coisa completamente diferente. Aí entrou o Joss Whedon, né? E aí,
vamos voltar a ser super-heróis.
É, rolou um diálogo. Basicamente assim.
Exatamente, porque... o diálogo era esse.
Vamos voltar a ser super-heróis. Por quê? Porque sim.
Então, porque agora os humanos vão respeitar a gente.
Porque não somos um exército, não é alguma coisa assim? Que eu não somos um exército.
É, não sei. Inclusive com os uniformes coloridos, assim. Porque somos super-heróis e os uniformes coloridos são pra lembrar as pessoas disso que são os super-heróis.
É. Que funcionou muito bem todos esses anos que a gente foi super-herói, os caras ainda mandaram robôs gigantes no nosso quintal.
E é aquele negócio, né? É sempre, só podia ficar quieto e falar, não, fui pro espaço e explodiu uma bomba atômica na minha cara. Ganhei poder.
É. E daí? Você vai agora reclamar.
Não.
Mas tem esse aqui pros X-Men agora, as novas
equipes. Mas, Matheus, você acha quantos anos demora pra eles voltarem pra Mansão X? Em vez de ficar em Chicago, no Alasca e Louisiana?
Cara, é o quadrinho.
Quantos
você tem
anos?
Que, você tem que aceitar o quadrinho, senão
você. Não, eu tô falando de aceitação, não.
Eu tô perguntando pra você qual a estimativa de tempo que acha que eles voltarem pra
eu pra, acho pro, que vai demorar uns 3 anos. 3 anos, porque nesse momento, pelos rumores, a Mansão X vai ser uma prisão.
Prisioneiro X.
Quem é o Prisioneiro X?
Ninguém sabe, é o segredo.
Ah, não é o Ciclope, não, que vai...
Não, não.
Prisão?
Não, porque o Ciclope vai estar na Alaska.
Ciclope pois é, cara, tá preso. Equipe na Alaska, que vai tirar o que lá, cara? O que tem pra combater na Alaska? Pô,
os caras querem ficar de bobeira, maluco. Eles não querem trabalhar. Aquecimento, eles querem ficar fora de bobeira.
Era igual aquela
ver uma aurora lá. Boreal, porra. É isso, ver a aurora boreal. Lembra
aquela equipe, os caras se juntaram assim pra lutar contra o Hulk, né? Aí... Tipo, terminou a história e falou: ah, a gente podia se juntar, formar uma equipe. Sim, vamos ser os Guardiões do Deserto. E aí eles viram os Guardiões do Deserto. Falei, cara, porra, os Guardiões do Deserto, o que tem pra guardar?
Tem pra guardar? Deserto,
cara? É, vai proteger o quê? Areia? Pô. Areia?
Areia.
Tomar no cu, porra.
Mas é uma equipe dos X-Men no Alasca, outra equipe dos X-Men em...
Chicago. Qual
é o nome da porra? Chicago. E a outra lá na... na terra do Gambit da Vampira.
É, lá, por ali. Sinal, por falar em Gambit e Vampira, quem foi que teve a excelente ideia de botar o uniforme da Vampira sem mangas? É que ela vai esbarrar em alguém.
Não,
vai...
ela controla isso hoje.
Ah, é? É.
Ah.
Então, tá atrasado.
Pô, já. Agora tá tranquilo.
Tá tranquilo. Agora tá bom. Pode.
É igual naquele desenho. Naquele desenho do Jim Lee, que ele botou todos os X-Men na piscina e tava a Vampira. Um puta biquíni cavado, mas usando luva. Então tudo bem.
Então tá bom. É aquela galera que usa luva pra comer pizza, né? É tipo a vampira.
O Eliezer do Big Brother, que usa pizza
pra... É, essa porra aí mesmo.
Nunca me esqueci, eu esqueço de tudo, menos do nome do cara do Big Brother que usa luva de plástico pra comer pizza. Eliezer do Big Brother.
Que bosta, né? Que prioridades você tem na sua vida.
Pior que nem é Eliezer, quer ver? Eu aposto que eu esqueci, peraí.
É, pior que é Eliezer mesmo, pode checar, vai ser Eliezer, você vai ficar satisfeito com a sua memória de bosta.
Eliezer, caraca, consegui, cara, eu tô muito feliz agora, que eu não errei o nome desse cara.
Falei que você ia ficar satisfeito.
Notícia de 2017. Então tá aí.
Pô, é, eu achei que era fazer mais tempo, cara. Foi 2017, isso aí...
Cara, porque o Big Brother...
Você participou há mais tempo do Big Brother, né?
Porque, olha ou só, não? O Big Brother atual... Ele mas não tá, é possível que
tipo, ele participou, sei lá, mais pra trás e em 2007 ele ainda era relevante a ponto de noticiar que ele foi visto na pizzaria.
Caralho, a relevância é a luva da pizza, não é ele.
Não, olha aqui, ó. Ah, tem uma justificativa aqui, ó. Olha só. Ah. Em entrevista para o BuzzFeed Brasil, o dono da pizzaria, Gabriel Pinheiro... explicou a situação. Abre aspas. Nossa massa é fininha e crocante, feito um biscoito, e fica difícil de comer com garfo e faca. Por isso disponibilizamos a luva.
Eu come com a mão sem luva, arrumado. Come
com garfo e faca, cara. Porra.
É, eu como pizza com garfo e faca.
Ah. Não, ou você come com garfo e faca, ou você come com a mão sem luva. A mão com luva.
No máximo, você pode pegar aquela guardanapo quadradinho, sabe? Só pra pegar assim na bordinha. Ah. Que não adianta de porra nenhuma. Mas você vai e pega e come assim mesmo, que você vai sair tudo cagado. Mas tá aí, ó. A justificativa do dono do restaurante.
O erro da parada é a luva. Essa justificativa foi horrível. O dono do restaurante, você tá errado.
Tá errado. Ai, ai, que merda, né? O cara foi pra lá.
Pegador de pipoca, já viu? Agora que tem esse. Nossa, você vai no cinema e aí o pacote de pipoca vem tipo com uma pinzinha assim, pra você comer.
Ah, oh, não.
Pra não sujar a mãozinha.
Sério de... isso?
É, pô. Deve
dar um trabalho
cacete, maior, pô.
Mas tá mentindo isso aí, porra.
É verdade.
Felipe, já é a segunda vez que você fala que a gente tá mentindo e você quebrou a cara.
É porque a galera fica com aquela mão manteigada e passa no encontro.
Na garota do lado.
Pra dar aquela limpada na mão.
Gente, é
o cabelo da pessoa da frente.
É pra isso que serve a calça jeans, né? A calça jeans serve pra isso, pra você pegar sua mão de manteiga de pipoca e passar ali na calça jeans ali que ninguém vê, cara. Calça jeans não brilha.
E se você tiver sem calça?
Não existe uma calça jeans suja.
Passa no não existe cabelo. Calça jeans suja.
Se você não tiver cabelo.
Não, se você aí, passar porra. No cabelo, você pode falar que é gel, né? Assim, pô, gel brilhoso, não sei o quê.
O Catena vive no cinema aí, então, comendo... Pipoca.
É isso aí mesmo, existe sim. Aí quebrei a cara de novo. Aí, ó.
Pô, eu tô te falando, toda vez que você duvidou da gente hoje, você quebrou a cara.
Ah, mas a minha vida é um eterno quebra-cara.
Você duvidou até da sua memória e quebrou a cara.
Mas eu confesso que, tipo assim, eu não curto muito essa pipoca manteigada de cinema, não, cara. É, sei lá, é um gosto.
Cara, eu.
Não é legal.
É um gosto de. É bom.
Um gosto de morte.
Mas eu gosto, é mas é. Eu confesso que eu acho que eu.
E você fica 3 dias com aquele cheirinho de manteiga no dedo mesmo.
Não, e cara, e o seu organismo, você vai comendo, né? Porque ainda mais aqui nos Estados Unidos, real, porque aí no Brasil.
Fica aquele fundinho de manteiga líquida no copo e você.
Vira, né? Igual virar o restinho do fandango, né? Imagina.
Não. As últimas pipocas é toda burchinha, né? No meio daquela.
Não, é porque assim, quando você vai no Brasil e você pede, pô, sei lá, vai no Cinemark aí, aí você pede pipoca com manteiga. Aí o cara vai lá, dá umas 3 apertadinhas só, né? Aí te dá uma pipoquinha. Mas aqui não. É o cara pega o balde de pipoca, aí ele bota 15% do balde e aperta 20 vezes. Aí bota mais 15%, mais 20 vezes. É, tipo, você tem camadas de manteiga. Então, quando chega no final da pipoca, cara, eu vou sentindo o meu organismo morrendo alguns dias, sabe? Dá pra sentir, assim, as células se destruindo, sabe? Então, aí eu dei uma parada. É. Mas ó, tem a pinça, assim, então... O
cara te dá um tablete de manteiga logo.
Não, e sem falar que, cara, essa pinça, né... Porque quem que pega pipoca de uma em uma? O negócio é
enfiar
tudo na boca, assim, né?
O negócio é enfiar a cara logo no balde de pipoca inteiro, sabe?
Esse negócio de comer pipoca uma por uma é cinema só. Ninguém faz isso de verdade. É igual ventilador de filme, tá ligado? Ventilador de
teto. Mas é porque a gente, cara, a gente tá casado... Já há um tempão, já nem se lembra mais como é que é. Você vai no cinema, né? Com a sua. Sei lá, com a sua ficante, né? Nem sei se fala mais ficante. Isso, mas, né?
Casado,
respeito. Então, pô. Não, então, por isso que a gente fala, mas hoje em dia, quem tá solteiro, vai lá, não sei o quê, vai com uma mulherzinha, com um garotinho, não sei o quê. Aí o cara vai. Você vai sair de lá todo cagado, cheio, todo brilhoso. Parece que passaram enceradeira em cima de você. Não, né? Você vai lá e pegar aqui a pipoquinha pra você sair limpinho, que depois tem ainda vai sair, vai pra um barzinho e tal, não sei o quê. Você não vai sair todo fedendo a manteiga, cagado assim, né?
Ah, mas você, então você... Ele não compra manteiga, né? Ele não compra a pipoca, pô.
Donar os extras e limpar no guardanapo.
Enche o bolso, né? Naquele bando de guardanapo, assim.
Você pode passar no banheiro também e lavar a mão depois.
Mas você não. Porque a pipoca acaba nos primeiros 10 minutos do filme, né? Você não consegue ficar.
Não, acaba no trailer.
Você não consegue ficar o resto do filme
com a mão
cagada, esperando terminar pra você ir lá lavar. Você vai.
Depois do guardanapo, depois que acabou o filme, depois do guardanapo.
Você vai passar no banco, cara. Todo mundo faz isso. Passa a mão agora, no encosto. Ainda mais esses que não são de. Que não são de couro, de corino, assim, que é de, tipo aquele tecido peludinho, assim, tá ligado?
É almofada, né?
E olha esse aqui, ó, que eu passei aí.
É feito pra você limpar a mão.
Olha a pinça que você bota entre os dedos, maluco.
Que difícil, né, cara?
Pois é, tipo, por quê, né?
A sua mão, né, já tem um polegar opositor pra você segurar.
Pra você usar a pinça, né? Por que que... Você bota, cara, a pinça entre o dedo indicador e o dedo do meio, assim, né? Você tem que apertar.
Caraca, é pra você não botar a mão de jeito nenhum na parada.
É dieta, esse troço é pra dieta, não é possível.
E sem falar que, pô, o cebolito ali, você nem precisava do. Você só precisava de uma varetinha, né? Que você enfia no meio ali, ó, pega uns 5, né, na varetinha e depois você despeja na boca, né,
cara? É tipo um espetinho, né, cara, que você vai botar daí. Mas essa pinça aí talvez seja o jeito. Não tem quando você vai tomar um café. É uma coisa você pegar o copo, a xícara e tomar o café. Outra coisa é quando você levanta o dedinho, assim, sabe, pra ficar chique. Às vezes essa seja a pinça chique, sacou?
Você pega, vai naquele. Vai,
Matheus. Eu gosto
assim. Falar que vai,
quando os dois falam ao mesmo tempo, os dois param ao mesmo tempo também.
Aí fica um silêncio constrangedor, né?
Acho que eu deixo, né?
É nessa hora que eles se beijariam, se tivesse.
Assim. Quem dera.
Os dois vão pegar pipoca ao mesmo tempo, uma mão toca a outra.
Passa a mão,
Mas eu ia falar do cinema de R$150 a entrada que tem no, sei lá.
Aquele que tem garçom.
Shopping do lado do Barra Shopping.
Fica deitado.
Esse negocinho aí, porra. Então.
É abajur. O cara traz um bife parmegiana pra você comer.
Ah, que delícia. Sério, cara. Ele, inclusive, corta o bife e dá na sua boca pra você não encostar na
boca. Imagina, é, o cara chega com espeto de churrasco, mesmo, assim.
Não é, não é, pô, não é snack. Que ideia, hein? Mesmo, cara. Cinema não, com rodízio, hein? Um bife
o cara chegando, cupim?
Cupim, senhor. Nossa, cupim, né? Maminha.
Picanha com alho, chega... picanha com alho, senhor.
Puta, aquele cheiro de alho, né, cara?
Aquela picanha de seis dias atrás.
Foi no rolete?
Não, aqui perto da minha casa tem um cinema desses, assim. Mas é...
Rodízio?
Aí não, vai não se é ferrar, o algoritmo já me mandou um churrasco no Instagram, mano. Que é isso?
Desliga o celular aí, maluco. Escuta o Instagram, porra, escuta tudo, porra, que
você... Eu estou gravando no celular, seu safado.
Ei, Léo, você bizarro foi aquele dia. Lembra que a gente tava conversando sobre uma pessoa, sem citar o nome da pessoa, e aí veio notificação no Instagram pra seguir a pessoa. Você lembra disso, cara?
Lembro. Eu não lembro quem era a pessoa, mas eu lembro de você reclamando.
É. Daqui a pouco vai aparecer isso, no Instagram.
Tipo, o Instagram, ele percebendo até as nossas indiretinhas agora, velho. Em nenhum momento ele falou o nome da pessoa, sabe? E aí apareceu
a
pessoa.
Ele já escutou demais as indiretinhas, aí ele já tá ligado.
Cara, o Facebook teve uma vez... Essa foi sacanagem. Aí eu tive certeza que escutava. Porque eu tava com a galera do trabalho, aí eu fui falar... lembra daquele cara que hipnotizava as pessoas no programa livre?
Fábio
Puentes. Jogli!
Bem dormido.
É, esse aí, Fábio Puentes, né? Fábio Puentes. E a gente tava falando, sei que falando, aí logo depois dessa conversa, eu abri o Facebook e ele estava lá com sugestão, de, virei uma galinha, né? Comecei a fazer pó. Não, mas ele apareceu... Ele apareceu como sugestão de amigos, mal. Como assim? Pra adicionar o
Fábio Puentes. E aí você, até hoje, vocês têm uma amizade linda, é isso?
E hoje estamos casados. Não, mas o cara, é muito surreal isso, cara.
Olha aqui, ó, Felipe, ó, o cardápio do Cinema VIP.
De cinema caro.
Ah, não, agora eu quero ver, manda aí.
Trio de Minhamburgues e picanha, queijo, cheddar, picos, alface... Ravioli
é foda. Quem não come ravioli ali, né?
Porque, assim, Vingadores. Aqui do lado.
Tem que ver Planeta dos Macacos comendo um ravioli.
Aí falando aqui, ó, as opções vão Vingadores. Ter pipoca e cachorro quente, até comida japonesa, massas, canapé de salmão e até comida mexicana.
Cara, agora.
Caralho, imagina... tu vai me ver aí um taco.
Imagina o fedor dessa sala, cara, de cinema. Porque deve ser, imagina, se um pede comida japonesa, o outro pede comida mexicana, o outro pede um ravioli, maluco.
Ah, aquele cheiro de praça de alimentação, fedor de fritura, né?
Mas imagina isso fechado dentro da sala de cinema, né?
Não é. Pois é. Eu não sei se vocês já foram comer a batata da Marechal lá no Rio.
Não tive esse prazer, hein?
Não. Batata da Marechal é um saco plástico.
Não, da Marechal ou de Marechal?
Não, da Marechal. Batata da Marechal.
Não
é aquela que é um saco plástico com cara
bota
batata frita, calabresa, frango a passarinho.
Primeiro ele põe um marmitex no fundo da sacola.
É, um marmitex, pra dar base no
assim,
saco
ele, plástico. Ele vai só encher o marmitex, ele não enche o marmitex. Ele não, vai ele colocando. Enche o saco
plástico inteiro.
É, e tipo, não para pois nunca de encher.
Não para, até o chão.
Não, e detalhe, não é só batata, tem frango a passarinho. Não,
frango a passarinho, calabresa e cheddar.
Coração de frango, tem um monte de coisa assim que você escolhe.
Então, essa sala de cinema vai estar com o cheiro da barraca da batata da Marechal, maluco. Porque é uma convulsão de comida, não é possível. Que isso... Ravioli, cara, que surreal.
Acho que a humanidade tem que acabar, tá vendo?
Tipo, imagina, tipo, chega um ravioli assim, ainda chega o cara com aquele. Com queijo parmesão pra ralar em cima. Você quer queijo? Aí rala ainda, assim. E você fica tudo cagado de queijo.
Cardápio Snack Bar, vou pegar aqui do Village Mall, lá no Rio de Janeiro.
É esse que é o shopping de rico que eu falei, que é do lado do Barra Shopping.
Vila de Bom, é que tem a Prada lá.
É do lado do Barra Shopping, é do lado tipo do Barra Shopping.
Assim, o Barra Shopping já era de rico. Aí
já era de rico.
Um de mais rico, é isso?
É tipo isso. Sim. O rico de verdade, não o rico que acha que é rico e vai no Barra Shopping.
Não, se você chegar lá e tem que mostrar o extrato da conta bancária.
É, não, o cara sente cheiro da Tijuca e te dá um bico na cara, segurança do shopping.
Imagina, se for do Mery,
Tu mora na Tijuca, tu vai pro Barra Shopping? Tem tanto shopping mais perto?
Porra, cara, você nasceu em 1992. O único shopping que tinha aquela porra era o Barra Shopping e o Rio Sul, na década de 80. Era o Barra Shopping e o Rio Sul, só tinha isso. Eu lembro.
Não tinha o Botafogo? Escada Shopping não tinha ainda?
Não, o Botafogo não, era só o Rio Sul. Era só o Rio Sul e o Barra Shopping, era só isso.
Não achei aqui o cardápio, mas tem uns posts promocionais que são claramente os vinhos, o serviço de bar, pra você poder aproveitar um Pinot Noir. Vinho,
maluco.
E uma pipoca com harmonizada com azeite e vinho.
O vinho naquele copão de...
Caralho. Pipoca harmonizada com vinho.
Capacete do Magneto.
Pera aí, o vinho no pote do Duna, né? Que você tem que...
O cu do verme, né?
O Godzilla.
Você tem que fazer, tipo... Tem que fazer um beijo grego pra tomar o vinho, né? Lenny, porra...
Vivo o suco.
Caralho, tá morrendo mesmo.
Cara, manda...
quebrou. É, pronto.
Caralho. Manda foto
alguém aí.
Cardápio, lojinha lá no Surubão, pô.
Eu não achei a conta aqui do coisa. Só achei uma fotinha.
É, coisa de rico não tem preço, né? Você só descobre depois.
Ninguém... O general Heleno, eu vi o cardápio pelo lado direito.
É isso. Ah, mas nunca pior pergunto. Do que um shopping de rico no Rio, deve ser um shopping de rico em São Paulo. Deixa eu pegar aqui.
É o que você nem pode entrar a pé, né? Que só entra de carro.
Higienópolis?
Tem um ali na cidade. Não, Higienópolis não é tão de boy assim, não. Quanto esse.
Qual que é o que você não. Você só pode entrar de carro?
É o Higienópolis?
Não, sim, mas não é igual esse que você tá falando aí. É pior. É o Cidade Jardim é pior, Iguatemi é pior.
Cidade Jardim.
Qual shopping, que você Cidade pode Jardim. Entrar só de carro?
É o Cidade Jardim.
E carro importado.
Olha isso.
E tipo assim. Isso
é muito bizarro.
É valet, né? Não tem a opção de você estacionar.
Não, tem.
Tem?
Mas é o preço de um valet.
Mas assim, então, só que ele não é um shopping. Ele é um shopping e do lado tem um prédio que é comercial. E do outro lado tem um prédio que é residencial. Então o cara consegue morar, trabalhar e ir no shopping.
Mas não dizem que é o pessoal que tem tornozelo eletrônica, que é rico e mora lá porque pode ir no shopping?
Pode ser. E é uma prisão de segurança mínima aquilo, né, cara? É.
Ó, Cinemark Prime, venha experimente nosso cardápio. Tem sanduíches, pizzas, finger foods e sobremesas. Qual vocês querem primeiro?
Ah, até aí tá tranquilo. Mas pizza deve ser...
Eu quero finger food.
Comida no formato de dedo.
Eu quero o equivalente ao ravioli, que eu tô chocado com ravioli até agora, mano.
Mas pizza, não, você falou que é tranquilo. De repente, o cara traz uma pizza inteira, entende? Pra você comer.
Ou então é aquela pizza com queijo, aquele queijo que estica, né? Aí você vai comer, daí cai no, na pessoa.
Mas aí você. Média francesa que já dá tranquilidade. Você pode pegar só um pedacinho.
E chama o Nerd Reverso depois pra ele calcular o preço.
É, contar quanto cada um. Porra, você comeu 12 quadradinhos, você vai pagar R$13.
Pô, mas essa pizza da foto nem parece pizza, né, cara?
Troço estranho. Ah, você tá mandando foto, eu não tô vendo. Então, porra,
cadê a foto?
Tá no grupo.
No Surubão. Pô,
pizza quadrada não é pizza? Vai tomar no cu.
Ah, essas. Isso. Porra, isso nem parece uma pizza, cara. Parece um pão de forma com um negócio em cima.
Porra, Change. Pior que assim, a única pizza quadrada que eu comi na minha vida foi na Itália, então não sei.
Não, tá, italiano não entende pizza, não. Toma no cu, porra.
Maluco, isso nem parece uma pizza, porra. É um pedaço de pão com um pão de forma com um estrogonofe em cima, sei lá.
Parece feijão? Tá em cima?
Parece
os carocinhos de feijão mesmo.
Parece a minha pizza de feijão aí, ó, viu? Vocês estão zoando aí, ó.
Parece a cara do Tarcísio, o governador de São Paulo.
Caralho.
Cara de areia mijada, né?
Então você comeria o Tarcísio?
Com ketchup.
Mas ó, essa pizza quadrada da Itália aí, cara, tipo, tem uma hora que chegou o carioca e falou, tá bom, agora é a gente aqui, sai daí. Pra Itália, aí. A pizza que vale é a pizza do Rio de Janeiro.
Aí você vai comprar briga com os paulistas.
Porra, aí.
E é
aí.
A pizza, a melhor pizza do mundo é a paulista. A
pizza, pizza da nona.
É melhor a pizza aqui.
A pizza com molho da nona, meu.
Porque a
cara, molho da nona faz é top demais.
Porra, calabresa de verdade não vai queijo.
Minha nona. Não é queijo, mano. Porque o sabor, mano, da pizza tá todo no molho de tomate, meu. Vai tomar no cu, mano.
Porque a pizza... A pizza calabresa verdadeira é só de São Paulo.
Só de São Paulo, meu. Não pode ter mussarela, meu. Não pode, no máximo uma cebolinha, meu. No máximo.
Não achei aqui, infelizmente, o cardápio. Mas achei uma matéria de 2012 que dizia...
2012 já tá ultrapassado.
Ah, mas deixa eu falar. Tem porções de rolinho de bacalhau.
Pô, é bom, hein? Bolinho de bacalhau é bom.
Comeria. Bolinho de bacalhau, né?
Canudinho de pato.
Que...
É aquele que vende festa junina. Você come e vai.
Deve, caraca, eu não sei o que você tá falando.
O foie gras dentro. Aquele cornetinho.
Tá? É, um cornetinho.
Vai dar um canudinho de pato pra você.
O aí. Macarrão de goiabada.
Canudinho de pato, fala que você imagina o Howard super-herói, você já imagina qual que é o canudinho dele, né?
O canudinho aqui, ó. Eu vou mandar pra vocês aí o pato e o canudinho
consegui,
dele.
Consegui uma matéria aqui de 2023. Em comida salgada se destacam o sanduíche de Parma.
Bom, hein?
Bom.
O bolinho arancini servido com geleia de pimenta, que é o bolinho de risoto.
Credo.
Pastelzinho assado de bacalhau com azeitonas pretas.
Frescura.
E um pastel de cogumelo shiitake shimeji.
Pastel não combina com o cinema, né?
Não.
Porra.
Tem dois pães de queijo.
O problema é o shimeji, porra.
Tem um pão de queijo com lascas de queijo canastra e outro recheado com goiabada.
Isso é bom.
E um sanduíche com mix de legumes assados com azeite e homus em pão focaccia com toque de alecrim.
Homus.
Homens. Entre as novidades de doces estão churro espanhol, acompanhado de doce de leite com creme de avelã.
Churros é da Espanha?
É do Chaves, churros.
Chaves é no México. Ou é mexicano?
É espanhol. É mesmo. Caralho, não sabia não. Acabei de confirmar aqui.
A madruga foi sem graça. Foi ele.
O Popcorn Sunday, que ganhou uma nova versão com sorvete de caramelo com flor de sal, pipoca de caramelo e calda de chocolate branco.
Sabe uma coisa que eu sempre quis saber? O que é a flor de sal?
Flor de sal, sal de finalizar.
O sal...
Um salzinho um pouquinho maior.
Sal
grosso, é isso?
É, pode ser.
Não, é um tipo lasca de sal grosso.
Sal.
Sal.
Sal é sal.
Só que ele é em lasquinhas, ele não é em pedacinhos.
Não é uma planta, então.
Ele já era uma planta. Você tá achando também... Você tá do time que achava que catupiry era frango também?
Não,
caralho, cara, esse negócio eu não entendi nada dessa porra, mané. Eu fiquei, o que tá acontecendo aqui?
Mas é culpa da pizza frango catupiry, né? Que o pessoal tirou com.
É tipo frango. Você tem o frango caipira e o frango catupiry, é isso?
Mentira, não, as pessoas. Calma aí. Tiraram com do frango catupiry e a galera.
Não, ficou... Vocês não estavam no podcast quando a gente falou disso?
Não tava.
Tô um mês sem participar. Alguém botou no TikTok alguma coisa assim, você sabia que o catupiry não é o frango? É um requeijão, tipo, todo mundo, caralho, mas como
isso aí,
assim?
Isso aí é bait, isso aí, hein?
Não, gente.
É, mas um monte de... O problema não é o bait.
Jovem.
O problema é que a galera achava que era mesmo. Jovem é muito burro. Desculpa, Matheus. Né? Nada contra você, mas você é jovem.
Eu não sou mais jovem.
Mais jovem. Você é mais jovem. Você tá gritando, porra.
Mas ele é mais jovem que eu, caralho. Pronto, então eu já posso chamar jovem, de burro.
Né? Aqui, comentários. Rapaziada, catupiry não é frango, é requeijão. Achava que era um frango, o tipo de frango mais gourmet. E o outro achando que catupiry era peixe. Eu ficava perguntando por que catupiry não tem gosto de peixe.
Não teve uma também de uma menina que falou que era vegana, mas comia frango, e que frango não era carne, alguma coisa assim.
Ah, mas ah, isso daí, quando...
Sempre tem um desse
aí. Não, porra. Quando eu namorava vegetariana, a gente foi no Punks uma vez, e aí fomos comer lá um salgado, né? E aí, por ter algum salgado aí sem carne, aí o cara, tem o de frango catupiry. Não, sem carne. Tem o de queijo com presunto. Não, sem carne. Aí a pergunta... Aí a gente passou a formular a pergunta de outro jeito. Era, tem algum salgado só com queijo? E aí era menos problemático.
Tem esse aqui, ó.
Mas, Hel, você falou da moça que achou que o frango não era vegano? Na verdade, foi o vilão do Scott Pilgrim que ele perde os poderes veganos dele, porque ele comeu gelado, que gelado não é vegano, é ovos e leite, e ele depois ele falou
sorvete,
que ele
comeu... Porra. Gelato um é sorvete, né, você sabe.
Sim, mas eu tô lendo o texto. Ah, e falou que ele comeu um prato de frango parmegiana, ele... Frango não é vegano.
Aí, o cara... frango pode ser, né? Se o frango for comer só milho, o frango é vegano.
Agora, agora Bait foi o cara lá do Panetone, né? Que perguntou se você é do... Você é time que...
Não, isso é excelente.
Tira a casca do Panetone ou come com a casca?
Ah, isso aí é...
Caralho, isso aí é bom demais.
É igual aquela galera que falava que o papel do Trident, do chiclete, era de arroz e você podia comer. Isso é uma mentira, porque
não,
eu
comi, mas porra,
é
horrível. Não. Então... Ah, mas o papel da bala juquinha, geral comeu e tá tudo certo.
Eu só comia
quando sabia que tinha, era papel.
Quando não tinha mais o que fazer, tipo aquele Trident que ficou no seu bolso, a calça
latada. Esquentou, né?
E o papel já incorporou no chiclete.
Caralho, a calça lavada. O Trident ainda vem com sabão, mas é demais, hein? O sabão é maciante.
Sabão e ainda aquele espelhinho que fica no bolso da calça, tá ligado? Aquele espelhinho azul do jeans.
Ah, fiapinho do jeans.
É.
Cara, depois que o Hel falou, que, cara, eu nunca me esqueço disso, cara. Que foi quando a gente tava falando no grupo, sei lá, do MSN, assim, né? Porque a gente falava do MSN. A galera falando, Hel, porra, cheguei aqui no trabalho, tinha uma caneca aqui que eu esqueci que tinha suco de morango, mano. Tá aqui desde a semana passada. Aí depois jogou o morango fora, não lavou o morango, aí botou café. Na caneca. Ele, pô, ficou bom, cara, o suco, café com gosto de morango, não sei o que. Caraca, caraca, maluco.
Que nojo, café com morfo.
Ai, nojento.
Caneca de morango com café.
E morango é um negócio que estraga, assim, só de pensar, né?
Não, mas era suco artificial, então não estraga. Ah.
É, tu vive pra sempre, né? Tá até hoje no seu organismo, hein?
Cara, eu tava tentando lembrar uma outra dessas Ah, é um vídeo que tem da menina falando... Ah, eu achei, olha só o que eu achei aqui, super, super interessante, que é uma coisa chamada pamonha. E aí a empresa faz o pacote da pamonha parecendo com a palha do milho. Olha só que interessante, né? Ela mostrando assim, né, desembrulhando. Aí alguém fala, não, mas isso é a palha do milho. Hã? É mesmo? É a casca do milho? Sim. Gente, mas a Anvisa permite isso? Ela fala, tipo assim, abismada que a pamonha era embrulhada com a casca do milho.
Eu gosto muito do conceito, aí eu posso falar do jovem mesmo, porque eu não sou mais tão jovem, de eu expor todas as suas descobertas sobre o mundo.
É isso que eu ia falar, porque, cara, eu com certeza já tive coisas muito piores.
Só que na...
Não, eu sou um adulto burro, então obviamente eu fui um jovem burro. Mas eu não tinha internet na época, né, pra falar isso, pra falar essas merdas que eu descobria. Então essa galera...
Não é todo mundo que consegue...
Graças a Deus a gente não tinha internet quando eu era mais novo, hein?
Cara, é muito surreal...
Não é todo mundo hoje em dia que consegue falar em público na internet gravado. Ah, então HQ estava em quadrinho.
É, né?
É. Gênio. Apenas um gênio.
Porque é muito louco você pensar, cara, mas essa galera, ela não nasceu num mundo sem internet igual a gente, cara. É muito doido isso, né? Tipo, acho que a geração...
É tudo normal, né? É tudo normal.
A geração do Matheus deve ter sido a última geração, né? Que
sim. Ainda... Viu? Porque a internet ainda ficava no computador. Tipo,
ou então que você você se lembra de um mundo sem internet.
O tempo todo, né?
Sim, também.
Você só conectava, tipo assim...
Pra jogar um videogame ali no computador, isso é isso no computador.
Não, mas você, por exemplo, você se lembra... Você se lembra de um mundo que não tinha internet, né? Então, tem uma galera, essa galera nova aí, que tá pamonha, provavelmente... Ela desde pequena já tem lá, já acessava a internet, né?
E assim, eu lembro que, como eu falei aqui algumas vezes, que meus pais fizeram uma das primeiras compras online da internet.
Cara, muito bom.
E assim, o medo terrível, eu lembro, assim, eu não lembro do meu Nintendo 64 chegando, mas eu lembro do medo da minha mãe quando meu pai falou que comprou, ela, cara, vai vir uma pedra. A gente pagou, sei lá, quantos reais uma pedra.
É clássico, comprei o videocassete, né,
do
Paraguai e veio com pedra.
Eu conheço gente que até hoje não compra pela internet, porque acho que vão roubar o meu cartão de crédito, tirar todo o dinheiro do banco e não sei o quê. Tem gente que ainda é resistente com relação a isso.
Geralmente as pessoas
têm
93 anos.
Imprime o boleto. Imprime o boleto aí pra ele pagar lá.
Paga no caixa de gente com dinheiro. Cara,
eu conheci gente que fazia isso, que pra pagar a conta.
Passa cheque ainda.
Chegava no banco, passava naquele caixa que tem na frente do banco, tirava o dinheiro, e aí ia até o caixa do banco com o boleto na mão e pagava com o dinheiro que tinha acabado de tirar do mesmo banco. Aí eu falei pro cara, você pode ir direto no caixa com o boleto. E aí...
passar o cartão lá.
Paga da sua conta, filho da puta.
Não. Hoje em dia não dá mais, né? Porque nem caixa tem.
É, não tem mais caixa também. Você tem que pagar direto no caixa eletrônico, né?
Em
caixa sim, vocês estão malucos?
Não, caixa tem.
Não, são poucos bancos. Tem um monte de banco que não tem mais caixa, não. Não tem mais
serviço. Mas sim, não tem caixa.
Caixa eletrônico. Eu quase não vou em banco, mas no caixa que eu, no banco aqui que eu vou. No
caixa de pessoa, que você tá falando.
Não tem mais ser humano.
Caixa de pessoa. Caixa, uma pessoa lá atrás da bancada lá.
Não, tem agência que é só.
Ainda tem, vocês estão. Não pode ser, não acredito. Não,
só agências pequenininhas, novinhas, mas é.
É o Nubank, que é só eletrônico, essa merda.
Manda o banco que existe. Manda o endereço.
E ainda dá pra pagar a conta na lotérica? Ainda dá?
Fazer isso? Dá.
Dá, né?
E aí fica uma fila do cara de
dá, gente, dá até, né? Pra você. Dá até pra você jogar, inclusive, na loteria, nas lotéricas. Hoje em dia.
Carregar bilhete único.
Dá pra sacar dinheiro, inclusive, em lotérica.
Dá pra fazer amigos.
É comprar uma raspadinha.
Como fazer amigos e ganhar na Mega Sena, o novo livro do Eric.
Porra, ia dar dinheiro isso aí, cara.
Na lotérica,
claro que vai dar dinheiro. Na lotérica é mais fácil tu perder dinheiro lá apostando na Mega Sena todo mês.
Cara, eu lembro assim, a última vez que meu avô tava no Brasil, ele... Matheus, você vai ficar rico. Me levou pra uma lotérica, eu tinha 27 anos. Aqui, escolhe aí seus números. Certeza que você vai ser rico. Eu não fiquei rico, pô. Você mentiu pra mim e eu nunca vou te perdoar.
Desgraçado, filho da puta.
Pô, eu... Caraca, eu ganhei $120 na raspadinha aqui, cara. Então...
Que é isso?
Quase 2 milhões de reais.
Isso, é meu aluguel.
Ganhei, fiquei muito feliz, cara.
Ó, o Matheus tá morando, porra, num bairro de rico, hein? O aluguel dele é $120.
A única vez que eu ganhei nessas paradas foi quando eu comprei o gibi, o cara falou, pô, tô sem troco, você quer uma raspadinha? Eu falei, pode ser. Ele me deu a raspadinha, eu raspei e tava falando, você ganhou outra raspadinha.
Eu ganhei também outra raspadinha.
Aí ele me deu outra raspadinha, eu raspei e não tinha nada. Foi isso que eu ganhei.
Maior desperdício de papel da história. Do
cara, mas o segredo da
raspadinha... Aí eu falei até pra ele, eu falei, pô, eu devia ter ficado, né, com a que eu ganhei, né,
mais um sonho. Eu devia ter ficado com...
Era uma vitória na vida, né, pelo menos uma.
Pelo menos eu ganhei algo, né?
Mas você pode parar pra pensar que você ganhou duas raspadinhas.
Podia enquadrar a raspadinha, assim, né? Botar lá.
Eu tinha... Pode falar.
Não, eu ia falar que o segredo da raspadinha, se você for comprar uma, não dá. Você tem que comprar, tipo, umas três e uma seguida da outra. Tá grudadinha, assim. Porque aí as chances são maiores, eu acho. Não vai ter duas seguidas. Talvez, essas duas aqui não tem nada, mas a outra tem. Então é...
Então você compra logo todas que tem na parada e vai uma você vai ganhar.
Eles imprimem milhões sem nada.
Então, pelo sistema do Felipe, você chega lá e compra todas que tiver.
E aí você vai ganhar. Ter coisa.
Uma você vai ganhar.
É igual na
Mega Sena, ganha, né? Outra raspadinha. Você
joga todas as possibilidades. Né? Você gasta 160 milhões pra ganhar 30. Né?
30 mil, né?
Fala de raspadinha, eu sempre lembro do Costinha, aquele vídeo dele.
Aquele vídeo é muito bom. Você, mas aquele seu primo.
Aquele seu primo, aquele filho da rua. Mas eu ia falar que eu tinha um tio, né? Ele, meu tio já se hoje mora lá no céu. Ele, pô, na época que, sei lá, nos 60, nos 70, ele tava andando de trem, saindo do trabalho. Aí, sabe quando vê que esse tio que vende jogo de loteria?
Sim.
Compra o bilhete aqui, meu amigo. Aí meu tio falou, não, obrigado. Compra, porra, compra, você vai ganhar, você vai ficar milionário, você vai ficar rico. Ele falou, não, obrigado. Aí o cara foi dar um rolê, voltou pra falar com ele, compra aí, pô. Ele, puta que pariu, ele saiu, foi pro outro vagão. O cara foi atrás, ele falou, tá bom, me dá essa merda aí. Meu tio ganhou, cara. Ele ganhou, comprou uma casa e foi morar no interior.
Era Deus. Era Deus.
Às vezes, Jesus, caraca, se finge de mendigo.
E de vendedor de bilhete, então.
De vendedor de bilhete.
É, o mendigo depois falou, caraca, certeza que esse cara vai voltar e...
Pô, e o mendigo, hein, se não tivesse vendido, o bilhete teria ficado com ele e teria ganho.
Você vê, cara.
Pois é, né? O negócio é você ser vendedor de raspadinha. Aí você raspa todo dia.
É. O Chaves vendendo pra si mesmo.
É. Cara, era muito boa aquela pegadinha que o Ivo Holanda chegava na lotérica e falava, mostrava o bilhete pra mulher que ele tinha ganhado na loteria. Aí ele falou, não, mas me dá R$1.000 aí só, que eu quero, eu tô com pressa, eu preciso ir, não sei o que. A mulher falou, não, meu senhor, esse prêmio é muito alto, o senhor não pode tirar só metade, só R$1.000, né? O senhor tem que ir numa agência da Caixa, não sei o que. Não vou ter tempo pra isso não, não sei o que. E todo mundo olhando, né, pra ele assim. Aí ele falou, não, me dá qualquer coisa, me dá R$500 aí e tal, não sei o que. Ele falou, não, meu senhor, não pode, não sei o que. Ah, quer saber? Vai pro inferno. E aí ele jogava o bilhete na lata de lixo e saía andando bravo, assim, cara, a galera saía no soco pra pegar o bilhete dentro do lixo.
Pô, é óbvio, né, cara? Cara, essas pegadinhas são foda, cara. Igual aquela do... É muito filha da puta, né? Aquela da caveira andando de moto, de bicicleta.
Não, mas pera, cara, ok.
Isso é muita sacanagem, mano.
Não, quem que caiu nessa, cara? É muito bizarro.
Pelé, você tá à noite, ele fez de madrugada, os caras no ponto de ônibus esperando, assim, você tá... Nossa, eu me cagaria todo.
Pô, pior que isso, só...
Nem precisa de tanto, né, Felipe, né, pra
Felipe, se cagar. Felipe, você já viu aquela que tem no ponto de ônibus tem o display do Chuck, do filme do Chuck? E aí sai um anão de dentro do...
Aí eu me cagava todo.
Correndo atrás da pessoa com a faca. Cara. Você nunca viu essa? Depois procura, essa, cara.
Essa aí, eu não sei, acho que eu não, morreria.
Cara, assim. Cara, a parada do palhaço, assim, era uma coisa que, assim, eu temia a possibilidade mínima de eu ter que passar por isso.
Assim? Essa galera aí com medo de palhaço tá errado, porra. Parece que nunca viu o carequinha, nunca viu o Bozo. Nunca viu o Bozo.
Não, o palhaço não, mas o Chuck, cara, era
o Bozo cheirado na cocaína.
Lá, 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 lá. Nossa, o Chuck eu tenho medo até hoje. Não dá não, mano.
Cara, mas tipo assim, dos assassinos mágicos aí, o Chuck é o mais fácil de se livrar, né? Você dá uma bicuda naquele bonequinho que você tá de boa, né?
Ah, cara? Não sei, mas ele sempre diferente. Aparece escondido, né, cara?
Tipo o Jason, por exemplo. O Jason não tem como você se livrar, agora o Chuck, porra. É tipo o boneco do Fofão te perseguindo. Mesmo que se você correr, ele não te alcança, né, cara?
É verdade, as perninhas pequenininhas, né? Só você correr um pouquinho, né? Cara,
mas é filme de terror, maluco. Sempre, o cara sempre te alcança. Não importa se tiver, porra, Velozes e Furiosos, ele andando, ele vai te alcançar.
Eu tinha medo do Fred, cara. Porque ele te pega uma covardia, né? Era
pra você sonho, dormir, né?
É, tá dormindo. É um otário, né?
E eu era pequeno, eu pensava, bom, pelo menos só pega adolescente, né? Tô salvo.
Não, eu nunca vi um filme do Fred Krueger, nunca vou ver. Tá louco?
Não, e era vi. Legal que o filme do Fred só passava no SBT.
Nunca vi.
Né?
É... Nunca vi. Fred, Jason, essas porra todas. Boneco.
Porra, fui ver o Fred 3D. Fui ver o Fred 3D no cinema, maluco. Quando eu tinha sei lá quantos anos.
Eu lembro que o filme.
Bom demais. Só 10 minutos do final de filme. Só 10 minutos do final do filme.
Entrava um recado na tela falando pra você.
Bota o óculos. Os
óculos.
Aí voltou. Tosco demais, né, cara? Porra, mas o cenário era uma experiência maneira, maluco. Na moral.
O molequinho,
o negócio passou do meu lado, ai que maneiro!
Trouxe. não assistir é pior, cara. Porque quando eu não via, eu tinha mais medo. Eu ficava imaginando aquela porra. Passava o tempo.
Mas como que você sabia o que ele fazia? Alguém te falou?
É, me falaram e a propaganda passava direto, né?
Não lembro, eu assistia Globo.
Lembra do telefone com a língua? Assim,
é a língua, exatamente. Eu
mostrava essa cena no comercial do SBT.
Cara, no comercial do SBT, quando passava o trailer, eu não dormia por uma semana, cara. Eu nunca me esqueço de uma cena do filme do Fred Krueger aí, que a menina tava deitada na cama, assim, dormindo, e na base da cama vinha uma boca com dentes, ia cobrindo ela, assim, como se fosse engolir ela.
Tubarão, né?
Eu nunca, porra, fiquei sem dormir uma semana por causa disso.
Cara, o coisa que mais me marcou na infância era aquele filme da Mansão Mal Assombrada, mas não o filme da Disney.
Do Ed Murphy?
É, não o da Disney. Que eu não lembro que o filme começa com a mulher, a corda do piano de corda arrebenta e arranca o olho dela. E depois um cara perde a cabeça numa coisa que cai nele e tá marcado até hoje. Choro todo mundo.
Mansão não sei o quê. Com a Frank Jansen?
Eu acho que sim.
Pra mim foi
Esse filme é fraquinho, mano.
Pô, mas era criança, pô.
Pra mim foi o Pague para Entrar, Reze para Sair. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti. Que eu assisti sozinho em casa. Eu vou mandar.
Casa da Colina.
Eu vou mandar a foto lá no
Surubão. Ah, não, não faz isso não. Você não olha tá, daqui a pouco eu vou dormir, porra. Não.
Eu queria só dizer aqui que eu. Nossa.
É a Casa da Colina esse filme teu aí.
Ah, tá. Eu tô aqui com o. Ô, caralho, puta que pariu! Caralho, puta,
caralho. Nossa, eu não vou nem abrir, tá louco? Eu fechei a.
É tranquilo.
É tranquilo.
Parece monstro do Star Trek.
Pode abrir.
Não.
Porra, não tá Star Trek, se o Star Trek fosse assim, ia ser maneiro o Star Trek.
Parece,
é tosco, Felipe, pode abrir. É tosco, você não tem
como. Não, change.
Não, confio no Matheus aí.
Não confia, não.
Eu tinha medo
ele
do
é garoto, Damien. Ele não sabia o que era HQ. Você vai confiar numa pessoa.
O Damien é o gurizinho?
Ah, ele dava medo aquele moleque.
O filme do Damien era meio bizarro. Era meio bizarro.
E o segundo, que tinha. Que já era adolescente. A
profecia.
Os corvos atacavam a pessoa na estrada, assim, puta, era. Tem que passar na propaganda.
Ele velho era o Senil, né? Que era
é o Senil.
Damien velho, né?
É o Senil. Ele era o candidato, né? Muito foda.
Ele era o candidato.
Eu vou botar esse monstro de foto do meu perfil em todas as redes sociais pro Felipe ver. Qualquer jeito.
Não, tá. Porra, tomar no cu vocês aí.
É o novo.
Tô zoando, porra.
Alguém manda outra foto aí pra passar essa. Se bem que é só você. Ah, não, mas ele vai
ter. É só não
que,
baixar.
Ele vai ter não, que mas... entrar pra.
Vou mandar outra foto aqui.
Deixa eu vou deletar, peraí, deixa eu ver aqui. Fixar.
Não, eu vou mandar outra foto.
Fixar a foto.
Trocar imagem.
Eu mandei outra foto, tá tranquilo.
Bota como.
Como ícone
do grupo, né, cara? O monstro do Star Trek aqui, é bem essa pega mesmo.
Pô, esse monstro era aquele que deixava as pessoas só o pô, né?
Era foda.
Ele pô, tá aquele... triste pra caralho, o monstro do Star Trek, mano.
Triste, ele era depressa.
Ele tá muito triste, porra. Sabe o que é isso? Parece que ele acordou, é domingo, fim de domingo, ele acabou de ver o Fantástico, tá pensando, puta que
pariu. É tipo, é a cuca de ressaca, não é ele?
A cuca era...
Cara, aquele... o pior é que assim, eu tô marcando aqui a pauta e não sei como a gente foi de Frango Catupiry pra morte dos filmes de terror.
Caraca, não importa, não importa.
É o fluxo.
Pô, bota aí na pauta também, teve dicas pra ganhar na raspadinha, teve... Cara, tem muita coisa que a gente falou, né? Nessa...
Muita coisa inútil pra variar.
Ah, sabe o que era bizarro também? Os monstros do Arquivo X.
Ah, eu não vi o Arquivo X.
Monstros.
Cara...
Ah, tinha um sim, Júlio, aquele que morava no esgoto. Que aparecia de 50
anos. Ah, mas era muito pouco,
o
né?
O Menino Tubarão não era do foi no Arquivo X também?
Não. Menino Tubarão?
O Shark Boy?
E Lava Girl?
Lava Girl.
Esse era o menino do Crepúsculo lá. Do...
Sim, é o lobisomem.
Acho que o mais estranho foi uma galera meio lobisomem, assim, cheio de pelos. Que...
É o Crepúsculo.
É, o monstro do esgoto quase não aparece. É muito pouco.
Mas ele era bem sinistro.
É, mas ele fica no escuro, você quase não vê.
Você tem um susto, mas monstro. Não tinha.
Era bem feito pra caramba. Esqueci o nome dele. Até parece de volta, tipo.
O Ron Perlman de Fera eu achava esquisito, aquela maquiagem dele.
Na Bela e a Fera?
É, na série.
Era ruim mesmo.
Eu ficava, nossa, que coisa esquisita. Porque ainda é meio humano, porque ele deixa. Mas é meio bicho também, sei lá, era. Porra, era melhor.
Ele é mais mandar feio logo... sem maquiagem, né?
Não, mas era melhor. Eu não sabia qual, eu não sabia que ator que fazia. Agora, hoje em dia que eu sei. Mas era melhor fazer ele mais bicho ainda do que esse meio termo esquisito. Eu achava muito. Eu acho que era o Uncanny Valley e eu não sabia o que era isso quando era
criança. É porque ele não tem o bico pra frente, né? Como um leão normal. Era meio que achatado, assim.
Era muito esquisito.
E esse cabelo é bom, de jovem, né?
Cara? O ruim é isso, é que tinha uma pega de rockstar galã, assim. É. O olho, o cabelo dele, assim, né?
Porra, tinha que ser mais bicho, que aí, pô, era um bicho de vez, mas ficava esse meio do caminho, era muito esquisito.
Cara, olha essa imagem aí que eu vou passar dessa série aí da Bela e a Fera. Puta, não vou passar porque eu vou ter que abrir o grupo do Surubamba Tal tá um Monstro lá, então não vou passar.
Já tem um monte de coisa, pode vir tranquilo. Já foi, inclusive...
Cara, olha esse
romper. Não vou abrir o grupo do Surubão porque vai ter um monstro lá.
É, ele era.
A nova frase da Liga Portuguesa.
É o Will Ferrell, né? Que todo mundo fala que ele é o
Will Ferrell. Will Ferrell, cara, mas nessa foto ele tá bom.
Parece mesmo. Ele é pai do Will Ferrell? Caraca, cara, não sabia.
Sabe quem que ele parece aqui? Como é que chama aquele cara do São Paulo?
Ele é pai do Will Ferrell mesmo?
Eric Peléas é do São Paulo.
Não, do jogador do São Paulo.
Ele deve ter que fazer a mesma idade.
Luiz Fabiano. Pode ser o Luiz Fabiano.
Eu não sei o nome de jogador, desculpa.
O Luiz Fabiano? Não tem nada a ver com o Luiz Fabiano, porra.
Nada a ver com o Luiz Fabiano.
Deixa eu achar uma foto. Luiz Fabiano, Ron Perlman.
Caralho, não tem nada a ver mesmo.
Não tem nada a ver, tá maluco.
Mentira, não é Luiz Fabiano não, cara.
Parece o Juninho. Juninho não, o Ricardinho.
Não, é o outro cara. Eu tô confundindo o Luiz Fabiano.
O Ricardinho parece mais. Aquele que... Ricardinho parece mais. Que foi eleito o cara mais odiado do futebol, você lembra? Não tinha uma porra dessa? O Ricardinho? Sim.
Peraí, o cara mais odiado do futebol não foi o Felipe Melo?
Nem o Marcelinho.
Não, é porque na época, nos anos 90, tinha saído uma placar que tinha feito uma reportagem com uma pesquisa com jogadores, assim, né?
Aí, cara, igualzinho o Ricardinho, né?
Quem que você odeia mais, né, no seu colega de trabalho aí? E o Ricardinho?
Saudade, cara, da placar, jogava
no...
inclusive.
Do Corinthians.
O Ricardinho, ele saiu na porrada no Corinthians, né? Com os caras do próprio clube, assim, a galera quebrou ele na porrada.
Não, e falaram que ele era traíra, que ele era o cara, foi por um tempo aí o cara mais odiado do futebol.
O Rincón queria comer o Marcelinho na porrada, imagina. Mas não é esse cara não, queria lembrar, tem outro cara mais feio ainda.
É, aqui ó, o
Amaral.
Ah, sim, também,
né? O jogador mais odiado do Brasil. Em 2006 foi o Ricardinho e em 2000 foi o Marcelinho Carioca.
Aí,
o Neymar já foi mais odiado do Brasil?
Eles pararam de fazer. Eles
pararam com essa, essa coisa. Mas era votos da
dos torcida, próprios, né? Não, dos próprios jogadores, inclusive.
É.
Era secreto. Eles elegiam, acho que era o mais odiado e o mais violento, se não me engano.
Caralho. Ah, é o Hernanes, pronto, lembrei.
Nossa, esse Hernanes, o Luiz Fabiano é foda.
É, esqueci o nome.
Aqui, ó.
Ele talvez seja realmente muito parecido com o Hernanes.
Parece muito. Vou achar uma foto do Brasil.
Ó, jogador mais odiado do Brasil no ano 2000. Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Edmundo, Romário, Edilson, o Ronaldo, Roberto Carlos... Danley, cara. Danley, maluco.
Danley, pô, o povo odiava ele.
O Grêmio,
Rincon,
né?
O goleiro do Grêmio, né? Rincon e o Júnior Baiano. Olha aí, hein?
O Júnior Baiano só porque ele quebrava todo mundo. Acho injusto.
Ah, e Paulo Nunes também, ó. Puta pau no cu.
O Paulo Nunes, ele era... É porque ele era... É que o Paulo Nunes, ele era tipo Viola, assim. Aqueles caras, né, que naquela época...
Chato
ele,
pra caralho, né?
É, fazia dancinha, fazia, ficava, né... Dava entrevista prometendo gol, assim, engoaçado.
Jogava nada.
O Paulo Nunes tá louco, cara. O Paulo Nunes jogou pra caralho no Grêmio.
O Grêmio?
Sim.
O padrão do Grêmio.
É, foi só campeão da Libertadores.
Foda-se. Eu não gosto dele. Aquele cabelinho de Ted Boy-Marino.
Bolado, mas... Bolado mas, demais.
Ele era daquela geração do Flamengo, né? Que tipo assim, que eram, tipo assim, todos os jogadores bons, assim, mas que o Flamengo dispensou por problemas de
comportamento.
De
personalidade.
De comportamento, assim, né? E aí ele, pô, ele jogou bem no Grêmio, jogou bem no Palmeiras, né, cara? Ele foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras também.
Ah, sei, jogava. Paulo
Nunes?
É.
Paulo Nunes foi campeão, porra. Ele foi campeão pelo Palmeiras aí, da Libertadores.
Foi brasileiro, campeão da Libertadores.
Cara, ele foi campeão pra caralho, Paulo Nunes, cara.
Não, era bom, sim, jogava bem. Tanto que eu lembro que todo mundo falava isso, que no Grêmio, eu falava, ah, não, ele só tá aí por causa do Jardel. O Jardel saiu do Grêmio e ele continua, e ele foi artilheiro, inclusive, no ano seguinte.
É. Tá falando merda aí, o Pelé.
Não, falei de propósito, falei que tá zoando. Mas eu não gosto dele.
Podcast de futebol. Mais um, tá aí. A galera tem que pegar esses drops, juntar tudo e fazer um podcast de
futebol. Ó, inclusive, tem uma entrevista aqui com o Ricardinho. É, cara, o placar era foda, né, mano? Anos,
era muito boa.
2000, assim, não tinha regra, né? Os caras não só fizeram... a pesquisa do jogador mais odiado, como iam lá e entrevistavam ele, tem uma entrevista com o Ricardinho sobre isso, como você encara o resultado da enquete. Me surpreende pelo fato de eu ter sido mais votado. É o meu jeito de ser.
Mas uma coisa assim...
Todo cara chato
não, Ricardo. Que
gosta, ele sempre vai mandar essa. É o meu jeito, é assim mesmo.
Mas ele falava bem, ele sempre falou muito bem.
Eu lembro... Quando a Globo começou a fazer aquela parada do craque do jogo, lembra?
Lembro.
E aí teve um jogo que o cara foi mal pra caralho.
O goleiro, foi mó vacilo isso.
E aí a galera toda votou no cara de sacanagem, assim. E aí no final do jogo tiveram que ir lá entregar o troféu de melhor jogador. E teve outro, acho que foi quem? Foi o Louco Abreu também, que eles davam o Putórios Furo lá, do Furão, lembra? E aí,
eu não lembro
se foi o Louco Abreu ou foi o Barcos que deu uma. Que o cara da Globo foi lá, tipo, meio que entregar o troféu Furão pro cara e o cara deu uma espinafre.
Deu uma.
Eu lembro que foi um argentino, não lembro qual que foi.
Oh, parabéns pro repórter aí que teve a coragem de fazer isso com um cara que com o apelido é louco, né? Vou pegar ali o.
Troféu de pior jogador pra você,
pro louco, né? O cara que se chama louco.
Mas era uma época, lembra, que a Globo meio tava tentando essa de ser irreverente, de ser engraçadinha, né, cara?
Tinha a época que o Thiago Leifert começou a fazer.
Ser moderna.
Eles estavam nessa pega aí. De...
E é um estrago que dura até hoje, assim, né, cara? Que...
Tem o... Deixa eu ver aqui. Tem um jornalismo, uma excelente página de jornalista... De Ricardo Leifert no Twitter. Aqui. Que a última matéria deles foi Arsenal de Emoções pra falar da vitória do Arsenal em cima do Manchester City.
Nossa.
Quando o Brasil empatou com a Jamaica, foi eliminada no Copa do Mundo Feminina, foi Brasil abaixo de zero.
Mas vamos logo pra leitura de comentários, senão daqui a pouco não tem mais ninguém no podcast. Tá todo mundo caindo aí.
É, eu tô quase caindo, mas vamos lá.
Ah, então vamos terminar logo.
Tem meia dúzia aí, pô. Mais meia horinha aí, vai.
O Diário de Gordo falou: uma série muito boa que eu terminei esses dias foi Atlanta. Sacanagem. Recomendo The Offer, do Star Mais. Série baseada na produção do Poderoso Chefão. Eu já ouvi falar dessa, que é uma série sobre os bastidores do Poderoso Chefão.
É com o menino que fez o Quarteto Fantástico, o baterista.
O Miles Teller.
Isso aí. Aliás, o Ivo, desculpa, acabou de ler o comentário dele, não?
Sim, terminei.
Eu fiquei com não peso da consciência, mas chegou o dia do Oscar, não tinha visto nenhum. Então eu fui assistir um filme do Oscar do ano passado e eu finalmente assisti o Banshees de Inisherin. Muito bom esse filme, hein, cara?
Sim, sim, muito bom.
É só isso, é que você sempre fala dele. Realmente é bem deprê, mas eu fiquei com ele na cabeça uns dias. Filme faz, forte,
te,
né, cara?
Te faz repensar a vida, né? Tipo...
Porra, cara, por que eu sou amigo de vários pau no cu até hoje? Nem gosto deles mais.
É isso mesmo.
Sempre faz esse filme, queria te falar isso. Boa recomendação.
O Jujuba Sabor Açaí, pergunta o garotinho: fazer um remake do podcast apresentado pelos cônjuges de vocês e afins, ou apresentar um seminário sobre a história e as décadas de piadas internas dos MDMs para os filhos de vocês quando eles fizerem 16 anos de idade? Cara, Você sabe que tem uma maldição, né, cara? Que o único podcast que foi apresentado pelas namoradas dos MDMs na época, todos os relacionamentos acabaram, né? Só não acabaram das que não participaram, que foi eu e o Ultra, que as nossas namoradas da época não participaram do podcast e nossos relacionamentos duraram. O resto, tudo foi pego pela maldição. Olha aqui, hein, o Fora Cuca, dublê dos 5 horas, ele faz um questionamento pertinente. Ele falou: vocês já pensaram que talvez o Lojinha seja igual o Danilo Solano, que só aparece para fazer jabá, mas como ele lança livro todo mês, não fica tão óbvio.
Excelente, hein?
Encargo. Inclusive, semana questão. Que vem, livro de graça.
Olha aí.
Um abraço pro Danilo Solano.
Danilo Solano. Solange, né? Danilo Solange. Ah, é. O Luão no Mundinho Talibã, ele falou: lamentável para mim, poderia agora estar gravando um podcast. Fui adiantar um projeto de pontos elétricos para amanhã, me confundi e estava fazendo na planta baixa de um outro cliente. Só notei quando acabei. Porra, que sacanagem. Ele botou o projeto de um cara na outra planta. Porra, muito bom, né?
Muito bom.
É, eu tô precisando de um cara pra fazer uma instalação de chuveiro, cara. Se quiser mandar aí, manda seu currículo. Meu aqui, queimou.
Chuveiro elétrico aí no seu
prédio? Chuveiro elétrico. Eu fui arrumar, fudi mais ainda, aí caiu a luz e não voltava mais, até descobri que era isso.
Mas você sabe que é só você desligar o disjuntor, emendar os fios.
Ah, é, mas é a parte dos fios que deu ruim. Não sei o que deu errado ali.
É só fazer separado, tipo um fio. Sabe o que pode ter acontecido? Você ligou o chuveiro depois de instalado com a resistência ligada, sem água dentro do chuveiro. Não foi isso que aconteceu?
Sem água gelada dentro do chuveiro.
Você tem que deixar desligada a resistência, ligar o chuveiro, que daí ele enche de água, e aí só depois que o chuveiro estiver com água internamente, você liga o...
Eu acho que não, porque eu enquanto fiquei uns dias usando ele desligado. Caralho, que papo interessante.
Ai, dos ouvintes. Então ele tava com água dentro.
Tava com água. Mas que o ouvinte deve estar achando incrível, sabe?
Não, isso não. É bom pra eles aprenderem, cara.
Essa semana eu tava tomando banho e comecei a sentir um cheiro de queimado.
Foi assim que começou, meu.
Aí desliguei o chuveiro, o cheiro de queimado continuou. Ah, não deve ser o chuveiro. Aí continuei. Aí de repente falei assim: cara, tá muito forte. Sai creme no cabelo, correndo. Eu falei assim: puta que pariu, queimou o chuveiro. Aí o namorado da minha irmã é engenheiro elétrico. Basicamente eletricista metido a besta. Aí ela vai, ele olhou e falou assim: que tinha queimado a tomada e metade do fio. Ele não sabe como é.
Porra! Engenheiro elétrico não sabe consertar o chuveiro. Parabéns!
Não, ele sabe como é que o chuveiro não pegou fogo.
Ah, tá. Então, isso eu tava comentando um tempo atrás, que como hoje é, tipo assim, a segurança desses objetos assim, é muito melhor, assim. Os chuveiros hoje, quando ele queima, ele só faz um... né? E aí ele para de funcionar. Velho, nos anos 80 ali, 90, quando esses chuveiros queimavam, era aquele né, fogo, assim, né? Saía lá no... E aquela água preta, né? De um cheiro de queimado, assim, começava a sair.
O chuveiro, não, ele é o chuveiro bonitinho, ele tá funcionando.
Era um curto, assim, federal, assim. Mas isso aí, Júlio, que você falou, às vezes é sobrecarga do fio. Já aconteceu aqui em casa na minha air fryer, isso aí. De derreter o pluguezinho na tomada lá e o fio dela fica meio derretido, assim. Aí eu só cortei o pedaço do fio, emendei e botei um plug melhor, né? Mais pra interagir mais alto, assim, e nunca mais deu problema. Mas isso aí rola às vezes, assim. Eu não sei exatamente porquê, mas o esquenta e os fios pegam fogo.
Mas nem tava no mais quente. Quando eu ponho no mais quente, no inverno, eu tenho 5 minutos de banho de manhã, porque senão eu derrubo a chave do chuveiro.
Aqui em casa a gente tinha esse problema também, daí eu mandei trocar o disjuntor, botei um de amperagem maior, que daí ele não cai mais. Agora pode ligar os 3 chuveiros e alguém ser eletrocutado junto que não cai, de jeito nenhum. Mas então é isso, viu, ouvintes? Usem disjuntores de alta amperagem.
Essa é a lição do He-Man do dia.
O Henrique Ferreira perguntou qual o próximo órgão que o Faustão vai trocar. Sacanagem.
Ele trocou mais um?
Sim, o rim, né?
Ah, não sabia.
O Bob Atom, ele pergunta: entre o fandom do Guaxinim Grant Morrison e o fandom do Snyder, vocês torcem pra algum ou torcem pela briga?
Pela briga.
Pior que são chatos, né, cara? Os dois, assim.
Sim, né? Mas pelo eu acho mais já aprazível do Morrison, porque não é...
Ah, não, sim. Ele escreve bem, né? Ele é meio pau no cu, assim, mas ele escreve bem, sim. Diferente do outro, né? Que é pau no cu e faz tudo mal. Mas... a gente não falou, né, sobre essa polêmica, né? Que o Grant Morrison meio que tirou uma com o Snyder, aquela relação do Snyder sobre o Batman matar, né? Que é um desperdício com o personagem, né? Você limitar ele desse jeito, né? E aí o Grant Morrison deu uma resposta que a galera não gostou muito.
É, se matasse, seria o Coringa, tu manda.
O aspirador robô reverso depois falou assim: fui entrar num banheiro público e ao puxar a porta, alguém que estava saindo puxou antes. Então nos afastamos os dois para abrir caminho. Rimos, e em seguida tentamos entrar juntos de novo, travando um ao outro. Fizemos isso 3 vezes seguidas. Eu odeio minha vida. Essa é a hora, aspirador, que vocês se beijam.
Já estão no banheiro? Porra.
É, e entra os dois, né, pra cabine. Ele pergunta se vocês conhecem alguma história de casal com plot twist ou barraco tipo Anna Hickman e Duke Eds.
Ele fala, caramba, que bom que não.
Ele falou aqui: eu sei de um casamento evangélico que foi anulado porque o noivo omitiu que era eunuco. Hoje a noiva, que é de família conservadora, está casada com a prima do ex-marido dela. Imagina o clima no Natal deles.
Eunuco é realmente...
Eu sou eunuco, eu tirei meu pinto fora de sair de casa. E na verdade nem eu... Nem
tá numa gaveta. Né,
cara? Eunuco tira só as bolas, né? deixa eu ver aqui. Porra aí, ó. Paulo Renan. Aoba. Pergunta o garotinho.
Aoba.
Na hora de esvaziar a sua mente, você nunca mais poderá ver programa de auditório ou nunca mais poderá ficar dando scroll na timeline de redes sociais?
Ah, nunca mais ver programa de auditório.
Eu gostaria de nunca mais ver redes sociais. É mais fácil ver programa de auditório.
Cara, pior que é um troço que, tipo, você entra lá nos rios, né, naquelas paradinhas, e você aí vai só rolando. Quando você vê, passou 1h30, né, da sua vida, e você só olhando ali coisas inúteis, né. Eu vi um cara, eu acho que era um artigo que o cara fez sobre isso, né, sobre o efeito que isso causa no seu cérebro e por que você não consegue parar de ver, assim, né. Os gatilhos que eles usam, assim, né, cara. Eu não lembro aonde foi que eu vi. Não sei se foi o Iberê, do Manual do Mundo, que fez isso, alguma coisa assim. Tem alguém, algum desses youtubers aí que fez uma parada dessa, assim. O Luiz Gustavo falou: avisa ao Change que o John Bogdanov vai leiloar a original da primeira imagem da aparição do Apocalipse, divulgada para a empresa e para os lojistas da época. Tá aí um investimento verdadeiro para ficar milionário. Na verdade, acho que vai bater 1 milhão no leilão. Não, eu acho que não. 1 milhão não, né, cara? Arte original, ainda mais...
O Bogdanov nem é dos mais populares também.
É, e recente, né, cara? Tipo, não é nada clássico pra caralho, né? Tipo, sei lá, Action Comics número 1. É, Action Comics número 1, acho que foi... É quanto que foi o máximo que ela chegou? Foi 1 milhão e meio, não foi?
Ah, eu não sei.
3.207.852 dólares.
3.2, é. E, tipo assim, é a arte mais... É a coisa mais valiosa, né, do quadrinho. Então, a arte original não chega a isso, não, cara. Chegar nos 200 mil dólares, eu acho que é muito, viu?
Será que vale aquele meu spawn número 1 da Abril? Guardado.
X-Men.
50 centavos na caixa de fogão da Gibi Mania.
Aquele meu X-Men capa tripla do Tim Lee.
É isso, né?
O Hellboyzinho puto falou: vi esse twist e fiquei pensando, que estranho, resolveram gravar na quarta. É bom que deve sair cedo na sexta. E foi assim que descobri que hoje era quinta. E aparentemente passou um dia de semana e eu não percebi.
Eu queria que essas coisas acontecessem comigo.
O Lojinha Espírito de Câncer amarga nos seus títulos principais e as respectivas equipes criativas da fase pós-Krakoa. Como eu sei que nenhum dos novos bacharéis se importa, se você tivesse o poder de decisão, qual seria o novo status quo dos mutantes e quem colocaria para escrever o desenho? Ah, não, muito trabalho isso.
Muito trabalho.
E ó, rolou uma discussão muito profunda sobre isso hoje no grupo do Surubão. Então, tipo assim, discutiram tudo lá. E aí chegou aqui no podcast e ninguém.
Não tem mais assunto.
É, ninguém falou.
Não, que a única pessoa interessada sou eu. E o resto todo. Não, peraí,
você
achou interessante.
É, você falou sozinho, né? Lá no grupo, né? Ninguém conversou com você. Era só você.
Neste podcast aqui agora.
Filho da puta.
Não tem ninguém. Vocês querem falar do X-Men na Lógica?
Não, eu até queria, mas depois dessa, né?
A gente até falou um pouquinho, né? É, eu não vou falar porque é só você que é interessado, né? Ninguém mais.
O cara que criou os X-Men.
Se interessa,
fica original
além de você. O Anderson Puric de Albuquerque falou: vocês estão esperando algo novo desse desenho dos X-Men? Eu assisti a série clássica dos anos 90 esses tempos e ainda tem episódios muito bons. Claro que tem muitos ruins também. É bem suco de gibi, umas partes com direito a mudança de arte, hitpoint, etc. E recomendo que vejam dublado.
Pra ver a voz do Wolverine, velho.
Eu acho que ninguém tá esperando muita coisa, né, desses desenhos aí, desse desenho, dessa série nova aí, né, cara?
É, se for só divertido, já bate.
O Simon Fênix falou: vi vocês falando do futebol no episódio anterior e senti uma estranha nostalgia do episódio de futebol dos anos 90. E fiquei. Aí. Ele aconteceu ou eu delirei?
Nostalgia do quê, bicho? Não existe.
Não, nunca fizemos esse episódio, Simon Fênix.
Tinha nostalgia de algo que
foi um delírio coletivo.
Não, delírio coletivo não, foi delírio dele só, especificamente. Não,
eu tô usando o meme.
Eu sei.
O Benício pergunta: nessa semana o consumidor aproveitaram para comprar alguma coisa? Comprei um fone Bluetooth porque tive que trocar de celular e aprendi que agora não tem mais entrada de fone de ouvido, nem nos não, Androids. Não. É no, na mesma entrada do carregador agora, né? Que você.
Não, carregador é o USB-C.
Não, os fones agora tem tem fone agora com a mesma.
Ah, é?
O mesmo plugzinho do carregador, sim. Já vi.
Então o cara comprou a toa?
Não, mas ele tem o Bluetooth, né, cara? O Bluetooth não precisa, né, do conector. Do cabo P2. Ah, não, aquele P2 é realmente, os celulares mais novos não tem mais, não. Aí você vai precisar ou de um adaptador pra chuçar ele ali onde é o carregador, ou comprar Bluetooth mesmo. Ou fazer igual todo mundo faz hoje em dia, né, que é escutar o áudio sem fone, bem alto. Em locais públicos, né? Tipo, ônibus, elevadores, né?
E fala com ele segurando na perna da boca como se fosse uma fatia de pizza. Né?
Sim. É, deixa eu ver aqui. O Ogama, no podcast 729, o Lojinha 5 Horas comentam que o livro Mágico de Oz não ensina nada e que o objetivo
acabei
era só
ler
entretenimento. Mas isso não é verdade. Aí ele faz aqui vários...
Né, valeu só o tweet, no final.
Explicando... A moral da história era convencer a opinião pública sobre a necessidade de flexibilizar o padrão ouro-dólar, um tema muito adequado para crianças. Enfim.
É, realmente eu esqueci desse ponto muito importante. Né?
Mas, vamos lá, se vocês querem saber sobre isso, sobre qual era o objetivo verdadeiro sobre o livro Mágico de Oz, entrem lá no post do MDM que a gente pergunta, pede para as pessoas mandarem as perguntas e leiam a thread do Ogama DFO. Aproveitar que a Júlia tá aí, ele pergunta: o pessoal do MD Motor tá afim de falar dessa temporada da Fórmula 1 ou broxado porque vai ser mais uma sem disputas pela liderança?
Porra, você tem a F1 e a Red Bull, né, cara? Não tem muita graça, não.
Mas a Ferrari, será que não recupera terreno aí agora com o Lewis Hamilton? O
Verstappen tá metendo 5 segundos em cima do Pérez, que mete 10 segundos em cima da Ferrari.
É. Aqui, ó, o compadre Cida, ele pergunta: para os MDMs cariocas, assim como os diferentes sotaques paulistanos, meu, quais são os sotaques do Rio de Janeiro? Eu só consigo diferenciar dois: o sotaque do carioca carismático, tipo o Change, o Casimiro, e o sotaque do carioca sem carisma, tipo Lojinha. Não, porque o Change e o Lojinha falam do mesmo jeito. Mas tem um sotaque, sim. Tem um sotaque que é o karaokês meio que normal, assim, que é como o Felipe e o Lojinha falam. E tem o karaokês tipo como o Dr. Bernardo falava, que é meio como o Felipe Dilon fala, que é mais... É zona sua aquilo? Que é muito mais chiado.
Yes, o que é meio... curioso, porque pelo que eu sei do Bernardo, ele não é da zona sul. Ele é de onde eu venho, inclusive.
Sim,
a gente fica mais perto da zona sul do que eu.
Ele era de Jacarepaguá, mas ele fala daquele jeito. Aquele karaokês arrastadão, assim. Aquele karaokês bem...
Chiado,
coloca aí, né? Muito I aonde não tem, né? E tem o... Ah, tem o carioca tipo Evandro Mesquita também, que fala meio assim, né? Mais,
é o sofista.
Fala mais devagar, né? Fala mais...
Eu
acho que são esses três, assim, que eu identifiquei, assim, dos cariocas que eu conheci. Vocês que são cariocas aí, quiserem opinar?
Ah, é o sofista, vem do normal, variação até o sofista, e todos os graus que vem no caminho. É engraçado que eu nunca achei que tinha um sotaque forte, mas toda pessoa que encontra São Paulo, eu abro a boca e ela fala carioca, né? Só porque estou assaltando.
Nossa, o Isra, ele faz aqui uma pergunta do garotinho, que prender o pênis no zíper toda vez que se vestir, ou bater o dedinho toda vez que você passar por uma quina. Observação, nesse cenário não existe roupa de elástico. eu ia preferir o dedinho, viu, cara? Porque, porra, prender no zíper toda vez que você for se vestir, cara, tá louco. Apesar de que você passa por quinas muito mais vezes, né? Durante o dia, assim, né?
Sim. Foi aqui em casa tem uma quina afiada da mesa que eu tive que comprar aqueles protetores de bebê, sabe?
Sim,
Não rasgar quando eu tô passando perto.
Um maior perigo. A minha escrivaninha também, ela tem esses pés tubular, assim, né? E aí ele tinha um protetor na frente, assim, que acabou saindo, assim, né? E, cara, é realmente uma faca, assim. Umas duas vezes eu já tirei lasca do pé, assim, passando ele aqui. Assim.
Tinha um camarada que jogava bola com a gente, o apelido dele era Kino. Ele era tão ruim, tocava a bola pra ela, espirrava. Um canto incontrolável.
Igual tocar numa quina.
Exatamente.
O Jussara, ele tinha um texto muito bom que ele falava quando, acho que foi na Copa de 90. E que ele tipo assim, detonou a seleção brasileira, né? Mas ele falava. Eu lembro que era sobre do Dunga, falando que o Dunga era o único jogador que, quando ele recebia um passe, né? E tentava matar a bola no peito, a bola ressuscitava. Ele não conseguia matar a bola no peito, a bola ressuscitava.
Conhecendo o Dunga, ele ficou muito puto.
Será?
Ah, deve ter ficado. Ficou falando assim que jogo, cagão.
Cagão.
Puta, cagão.
Cagalhão. Cara, o que, que foi aquilo, né?
E eu vi uma entrevista do repórter, ele falando, cara, eu nem tava falando com ele, eu tava falando no telefone com alguém da produção, né? E aí, quando terminou o telefone, tipo assim, era uma notícia não muito boa. Eu dei uma. Tipo, ele deu uma praguejada, sabe? Desligou o telefone e falou: ah, puta que pariu, né? E o Dunga já. Algum problema aí? É?
Maravilhoso. The Office da vida real. E não era, assim, o Jornal Nacional que tava cobrindo. Era uma coletiva da Seleção Brasileira numa Copa.
Na Copa, exatamente.
O planeta tava assistindo aqui. Cagão.
Olha, você viu aqui o Jodorowsky foi confundido com o Paulo Coelho. Uma notícia que o Que Desenho Legal traz. Ele falou: cansado da correria, eu me sentei perto de uma enorme foto de Paulo Coelho, escreveu o cineasta nesse sábado. Então se formou diante de mim uma fila de pelo menos 200 pessoas que acreditavam que eu era o escritor. Eu não desmenti, com muito prazer. Durante uma hora fiquei escrevendo dedicatórias da minha alma para sua alma, Coelho. E autografei os livros, completou. Olha só que gente meio. E pior que, tipo assim, ele não tem absolutamente nada a ver com o Paulo Coelho, a não ser o fato de serem velhos, né? O Fábio Barroso Mansur falou: hoje é meu aniversário, gostaria de um parabéns, ou um foda-se, dos Novos Bacharéis. E se possível, o réu imitando o cavalo do Brave Star. Ou alguém imitando o Aguinaldo Timóteo, menino. Vai aí, Pelé. Você que é um bom imitador.
Eu não sei, tal, alguém não. Ah, Timóteo! Não sei, não lembro mais como.
Ô, menino, ô, menino.
Ah, batendo.
Ô, menino.
Olha aí, perfeito. Parabéns, batendo. Fica cantando com a Gilamaria.
Ô, menino. Ô, menino.
Sabe o que eu sei? Ó, pergunta para o MD Gamers. Qual dos jogos abaixo teve a melhor divulgação? FIFA 24, Final Fantasy Remake, Mario Kart, Mortal Kombat ou Brasil, um jogo da galera?
Melhor divulgação?
É, ele tá fazendo a piada por causa do, ah, do tá. Brasil que anuncia em site pornô.
Ah.
Que nem é um jogo, é uma casa de aposta.
Pô, piada. Não é jogo, é sério.
O Aspirador Robô Reverso Preciso fala: na academia eu tenho usado fones de ouvido gigantes para sinalizar as pessoas que gostam de bater papo durante os exercícios, que me evitem. E às vezes elas nem estão ligadas. Eles nem estão ligados, os fones, né? Para os novos MDMs, isso é ser antissocial? Em que situação vocês odeiam ser interrompidos?
Sempre.
Eu odeio ser interrompido quando eu tô dormindo.
Ah, eu dormi foda.
Acho que ninguém gosta, né? Ser interrompido dormindo, né?
Ah, no banheiro. Cara, meu filho, eu não posso sentar na privada que ele... Eu preciso fazer chips, preciso fazer chips. A gente só tem um banheiro em casa.
E que a Helena, ela vem e abre a porta. Vem devagarinho. O que você tá fazendo? Eu tô cagando. Ela faz... faz assim, cheirinho assim, sai, né?
É, se eu estiver dormindo, eu falo qualquer coisa pra você sair do meu quarto. Ah, você me deixa em tal lugar? Deixa, eu só saio.
O Vitor Salles falou que nós não falamos de Connect Star no último podcast.
Falamos agora.
Ah, é tão 2022. Vamos jogar de novo. Toda vez que a gente fala de Connect Star, na sequência a gente fala, precisamos fazer de novo, vamos marcar. Como é que tá lá o Surubão? Ainda temos a senha? Todo um...
Ah, mas agora acabou de ver, né? O Márcio está namorando agora.
É.
Não tem mais, né? Aquelas traiu madrugadas longas e solitárias, né? Pra gente, que a gente tinha que jogar Connect Stars.
Traiu o movimento. Broderagem.
O Ingo fala, no último episódio a bancada nem deu bola pra catenada que o réu deu ao perguntar se o episódio era de ER ou plantão médico. Pra mim, tá no nível de The Rock ou do Dwayne Johnson.
Ah, não. Não, falou-se sim. Falou, a Júlia corrigiu até. Falou,
não, eu perguntei se era ER ou era plantão médico. Aí vocês falaram, não, mas o plantão médico é o ER. Aí eu falei, mas tinha uma outra série médica na mesma
sim,
época.
Sim, sim. Eu sei qual série é essa, eu ouvi, mas eu não participei. Era Chicago Hulk.
Chicago Hulk, isso.
Que era com o irmão do John Turturro. Assim.
E aí eu lembro que eu confundi as duas. E achava estranho que tava passando. Falei, ué, mas tá tudo diferente. Quem que são esses caras?
Ah, não, era o Mandy Patinkin. Mark Harmon, olha aí. Pô. E o cara que fazia Dharma e Greg. E outros. E grande ali.
O Almi falou, o que você está achando da notícia que estão fazendo um remake de Call of Duty com o Liam Neeson?
Caralho.
Já falamos que isso foi uma ideia que surgiu no MDM, né? E provavelmente o Leonis ouviu o podcast e fez a proposta para fazer o filme.
Falando em proposta de fazer filme?
Só começou no MDM porque o Change confundiu o nome do Leslie Nielsen com o nome do Leonis. E ele chamou ele de Leslie Nelson. Não, Liam Nelson, ele falou isso. O Liam Nelson.
Inclusive tem aparecido muito pra mim recorte do Aperto 100 pro outro sumiu nos últimos tempos.
Ah, provavelmente foi porque a gente falou aquele dia, né, a respeito.
Pode ser.
Diga, Lojinha.
É, falando em remake de filme, eu tô vazando. E talvez a ligação caia. Ah,
então, vamos encerrar logo, né? Vamos encerrar. Então, até semana que vem com mais um podcast MDM e tchau.
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 Eu nem mudei, nem.
Você pode clicar aí pra parar.